Deu. Vamos dar por aberta a sessão ordinária do dia 18 de abril de 2022, pedindo à nossa secretária, Vanessa Oliveira, que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Vereador Ronei Silva está com problema, sintomas gripais, não está muito bem.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Também está com consciência certificada, também com problema de saúde também.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leone Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino Matos Azevedo, presidente.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 46, versículo 10. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos a nossa secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 012 de 2022. Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Edomar Xavier da Costa, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Neano Lopes Pontes, Vanessa Lima de Oliveira, Nedilândia Amorim Loureiro, Cristino Matos de Azevedo, com ausência justificada do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino Matos Azevedo, foi precedida a vereação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador presidente Cristino de Matos Azevedo, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária 011 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária Vanessa a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 09 de 2022. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo que enviem todas as diárias pagas aos servidores CCs, servidores de carreiras e agentes políticos, no período de janeiro de 2021 até o mês de abril de 2022, da Secretaria de Saúde, comprovadas através dos empenhos. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Requerimento número 010 do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Mesmo, senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer o Poder Executivo informar se existe atraso nos valores que são recolhidos mensalmente das duas empresas que fazem a travessia de veículos entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira, indicação número 05 de 2022. Mesmo, senhor presidente, apresento a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que estude a viabilidade, junto à secretaria competente, a instalação de placas indicativas como nomenclatura de ruas na cidade de São José do Norte. Justificativa. A instalação das placas com os nomes das ruas facilitará o trabalho dos prestadores de serviços, tais como correio, taxistas, mototaxistas, comércio em geral e também visitante ou mesmo moradores do município para melhor identificação das ruas. Plenário José Caetano Travassos, 18 de abril de 2022, Vanessa Oliveira, vereadora do União. Indicação número 06 de 2022, do gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Mesmo, senhor presidente, apresento a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que estude a viabilidade junto à secretaria competente para que seja feita extensão de esgoto pluvial na rua Antônio Machado Leão, travessa 2 do bairro Brasília. Justificativa. A extensão de rede de esgoto pluvial da referida rua se faz necessária pois os moradores sofrem constantes problemas com a falta de esgoto. Outro motivo é, melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecendo melhores condições de vida para a população. Plenário Caetano de Tavares, 18 de abril de 2022, Vanessa Oliveira, vereadora da União. Resposta ao requerimento 01 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que solicita a relação de todos os prédios locados pelo município. Resposta ao requerimento número 06 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, que requer a implantação de um posto de fiscalização na localidade do Capão da Areia. Resposta ao ofício 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 07, de autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 05, de autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 43 de 2022 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação número 08 de 2022, de autoria do vereador Luiz Galtério. Resposta ao ofício 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 08, de autoria do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 03 de 2022, de autoria do vereador Lincoln Pontes. Resposta ao ofício número 41 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação número 01 de 2022, de autoria do vereador Ildomar Xavier da Costa. Resposta ao ofício 41 da Câmara de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 01, da autoria da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação número 07, de autoria do vereador Luiz Galtério. Resposta ao ofício número 41 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 02, de autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 41 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação número 05, de autoria do vereador Luiz Galtério. Resposta ao ofício número 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 06, de autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 41 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 04, de autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, ao requerimento número 06, de autoria do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 43 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação número 02, de autoria do vereador Lincoln Pontes. Resposta ao ofício 41 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 03, de autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 41 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 06, de autoria do vereador Luiz Ritter Penteado.
Esgotado o expediente e não temos nada na ordem do dia.
Uma questão de ordem. Se puder passar os meus dois requerimentos para a ordem do dia, eu lhe agradeço.
Eu boto ao plenário que se concorda com a passagem para a ordem do dia dos dois requerimentos do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, requerimento 009/2022 e requerimento 010/2022. Aqueles que concordam com os requerimentos do vereador Nedilândia vai para a ordem do dia, permaneçam como estão. Aqueles que discordam se manifestam. Assim. Aprovado por unanimidade, então, é incluído na ordem do dia os requerimentos do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Requerimento número 09 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo que envie todas as diárias pagas aos servidores, CCs, servidores de carreiras e agentes políticos, no período de janeiro de 2021 até o mês de abril de 2022, da Secretaria de Saúde, comprovadas através dos empenhos. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nedilândia.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, interior e cidade. Esse é um requerimento simples, que é um requerimento que eu estou pedindo, que me pediram para fazer. Eu já tinha feito esse requerimento. Aí, como eu não botei o período e eles não sabiam lá na secretaria que eu era vereador em janeiro de 2021 até agora, não me mandaram as diárias como eu pedi. Estou refazendo de novo como me pediram, porque não é cabível mandar uma resposta daquela. Eu não concordo, sou governo, mas o governo tem que ter mais responsabilidade. E hoje está aí o secretário-geral de governo, possa ser que mande agora o que eu estou pedindo que me mande, que é para mim poder mostrar para a nossa comunidade como tem irregularidade no meu governo. Eu não vou fugir daquilo que eu faço parte, mas eu também tenho que cumprir com a minha obrigação como vereador. E aqui tem que trazer o esclarecimento para a minha comunidade, porque todos os requerimentos que eu estou fazendo estão vindo capenga. E isso não é cabível para um vereador que está aqui representando a sua comunidade e querendo saber as coisas que estão irregular, porque eu já vi que tem coisa irregular. Porque o motorista recebe meia diária e o agente, que é funcionário público, recebe uma diária cheia. Diária é para quando a gente se desloca e fica fora da localidade. Agora, tu ter uma diária e voltar no mesmo dia pessoas iguais, porque o motorista é igual ao servidor. Aí o motorista ganha meia diária e o servidor ganha uma diária. Então, nós queremos ver e queremos aqui ter transparência no nosso governo, porque nós temos que mostrar para a nossa comunidade e para os colegas vereadores, se é um governo de transparência, nós temos que botar as coisas às claras, porque, senão, nós estamos falhando com a nossa comunidade. Enquanto está faltando remédio na saúde, faltando condições para as pessoas fazerem uma cirurgia. Hoje mesmo, foi um rapaz na minha porta, chorando, que está há 4 anos esperando uma cirurgia no rim e não deram solução até agora. E aí a gente se comove com aquilo ali. E eu disse para o rapaz, eu posso te ajudar, mas é desta maneira. Eu não tenho condições de bancar tudo, mas dentro da nossa possibilidade, nós podemos te ajudar. Isto é coisa do governo, é coisa da Secretaria da Saúde, que tem que rever esses casos que estão acontecendo ali. Espero que o secretário-geral de governo leve a conhecimento do Executivo. Muito obrigado, presidente. Foi o necessário.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 009/2022 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Próximo trabalho com a secretária.
Requerimento número 010 do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo informar se existe atraso nos valores que são recolhidos mensalmente das duas empresas que fazem a travessia de veículos entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
É outro requerimento que eu fiz e me mandaram capenga. E eu estou aqui com a resposta que me mandaram. Eu pedi, aqui no meu requerimento, ao cumprimentar cordialmente, viemos por meio deste em resposta ao ofício 039 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 005 de autoria do vereador Nedilândia Muniroeiro, no qual requer valor total da arrecadação dos impostos referente ao serviço prestado na travessia de veículo. Cara, aí me mandaram essa resposta. Informemos que os referidos impostos são de competência da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, por se tratar de ICMS, o qual deve ser consultado no órgão competente. Ou seja, se faz o valor, ó, se faz o que podemos esclarecer é que as empresas citadas fazem o uso do próprio município sendo cobrador no valor mensal equivalente a 90 VRM. Numa resposta, manda me dizer que é com o governo do Estado, que a Secretaria está fazendo o ICMS. E depois diz que cobro 90 VRMs. 90 VRMs dá um total de R$ 6.974,00, se eu não estou enganado. Esse tempo todo, arrecadando das tuas empresas, e eu pedi se tinha alguma empresa que estava irregular com o município, inadimplente com o município, mas não me mandaram isso. Estou refazendo para ver se eles me mandam. Cara, 90 VRM dá R$ 6.974,00. Nós não temos um banheiro público do município que venha a beneficiar usuários que fazem as travessias das barcas. Aonde que estão botando esse dinheiro que é arrecadado com as duas empresas? Que invista no local, com infraestrutura, com condições que o usuário possa usar, para nós não passar perante as pessoas que vêm nos visitar em São José do Norte e dizer para nós, é uma vergonha, vereador, você não tem um banheiro público que as pessoas possam usar na fila da barca. Isso nos envergonha. São dinheiro que é arrecadado, por que não investe ali? Ah, compremos agora a casinha do Coca, vamos fazer um projeto que será bonito. Mas isso já era para ter feito há muito tempo, porque é muito dinheiro arrecadado por mês. Multiplique isso aí por 12 para ver quanto é que vai dar. Não teria condições de investir ali? Agora, a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro. Então, nós queremos saber, sim, e queremos que o executivo deixe condições a esse usuário que usa ali. E não é de competência das empresas. É de competência do município. Se arrecada, tem que investir aonde arrecada. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento 010 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Palavra, presidente.
Uma palavra, vereador Luiz Galtério.
Quero, ao cumprimentar o colega proponente, os demais colegas, me reportar também à comunidade que nos acompanha, dizer que esse tema da travessia da balsa se soma aos diversos outros temas do transporte público de São José do Norte, seja o transporte municipal, seja o transporte intermunicipal. Né? Sem fugir da matéria, nós temos problema na linha que vai para Bujuru, temos problema na travessia aqui, temos problema no transporte rodoviário municipal. Né? Tudo isso é sabido por parte da gestão municipal que, na sua atribuição direta, né, fica omissa, deixa de atuar, e na sua atribuição indireta não encaminha pedido de resolução e não usa a sua articulação política com, por exemplo, a Superintendência de Portos, né, e o Porto de Rio Grande, que tem muito a ver com esse lance da travessia de carros aqui entre Rio Grande e São José do Norte. O município, vereador Nedilândia, que quer se reivindicar enquanto turístico, né, que caminha para não ter uma rodoviária, que a linha de ônibus que vai para o Balneário Mar Grosso é na frente da Câmara de Vereadores, onde não tem um tapume, onde não tem acesso a um banheiro, tá certo? Tem banheiro na hidroviária ali perto, né? Mas a comunidade reclama disso, os turistas reclamam. Eu já ouvi na fila da balsa, né, de pessoas que estavam passando por aqui, dizendo, mas jovem, por que falta tanta infraestrutura nesse município? Nós viemos do interior, o interior é bonito e tal... Agora, aqui na fila da balsa tem essa condição, e entrando especificamente no tema, banheiro. O município que não ter condições de colocar, pode colocar minimamente banheiros químicos ali. Ah, mas o município não pode contratar uma empresa. Compra. Compra banheiros químicos, capacita o pessoal para isso. Com uma Bobcat, pode estar levando os banheiros químicos para um lado e para o outro quando precisa. Pode botar em cima de um trolley do trator da prefeitura. Se quiser, dá um jeito, amarra com uma cinta de catraca. O que não dá é de deixar as pessoas sem o serviço. E aí, assim, ó, foi muito interessante que o vereador traz uma analogia ao que se arrecada, né, que é um valor relativamente baixo, né, e ao que se deixa de investir com o arrecadado. E aí a sociedade questiona muito a situação do IPTU, por exemplo, né, que tem lugares que pagam IPTU e não tem iluminação pública, não tem, mal importante, tem a coleta de resíduos, né, o transporte escolar, então coisas do tipo, né, traçando comparativo. Mas eu quero, por fim, para finalizar minha fala e usar apenas 3 minutos do meu 5, é uma coisa das mais curiosas, assim, do meu ponto de vista crítico, a essa relação da arrecadação do município, que não se converte em retorno, não que não haja o potencial de retorno, né, está, aos meus olhos, relacionada à taxa do lixo, à taxa de coleta de lixo, que nós aprovamos aqui na casa. E não houve um projeto para aplicação do que vai ser arrecadado. Então, esse recurso vai entrar no caixa único do município para ser investido da maneira que o governo quiser. Então, é uma taxa que o município paga, e quem vai pagar a taxa deseja que o encaminhamento seja dado minimamente em torno daquele recolhimento, né? Quem paga alguma taxa que está embutida na passagem da travessia quer que aquela infraestrutura melhore. Então, são coisas do tipo que a sociedade é muito crítica, né? A situação tributária que a gente vive, que é muito salgada, né? A tributação que nós pagamos, no Rio Grande do Sul mais ainda, um dos estados com a maior carga tributária, e um município que tem um grande potencial, e a gente vê coisas simples não saírem do campo das ideias, pelo menos das nossas ideias aqui enquanto poder legislativo, vereadores, que ouvimos da comunidade as demandas e ficamos frente ao Poder Executivo reivindicando. Então, parabéns ao colega por trazer sensivelmente esse tema, que tem tudo a ver com o turismo, com a mobilidade e com, né, o bem-estar. Imagina uma pessoa apertada na fila ali, a barca encostando, não posso sair para procurar um banheiro público porque vou perder a fila da balsa. É muito desconforto, né?
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilândia.
Peço a palavra, senhor.
Uma palavra, vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minhas palavras serão rápidas, até porque eu pretendo voltar a esses temas e outros que anotei aqui nas explicações pessoais. Mas eu, basicamente, senhores vereadores, eu peço a palavra para fazer uma referência elogiosa, que é o vereador Nedilândia Amorim, do MDB, e que não se cansa de dizer que é da base de sustentação do governo. Isso é a autenticidade, vereador. Então, Vossa Excelência, eu tenho certeza que as pessoas estão lhe ouvindo e devem se agradar disso. Porque Vossa Excelência faz críticas, às vezes até médias, às vezes contundentes, ao governo, e diz: eu sou do governo, mas o nosso governo tem que primar por isso, tem que primar pela prioridade. E levanta a situação, como do seu requerimento. Eu até ia pedir uma parte só para Vossa Excelência, e Vossa Excelência acabou explicando. Eu ia perguntar se esse valor de R$ 6.000 era mensal, e se é de ambas as embarcações, das duas. Então, aí, me permita, vereadora, realmente Vossa Excelência tem razão, dá R$ 72.000. 10 vezes 6, 60, R$ 72.000 ano. E aí eu, com mais alto respeito, vereador Luiz, o senhor me olha, com mais alto respeito a Vossa Excelência, baixei o tom para falar no seu nome, Vossa Excelência, mas não é pouco. R$ 6.000 num mês ou dois se constrói o banheiro da barca. E se arruma mais calçamento ali, e quem sabe se arruma o calçamento da rua lá, porque já ali perto do anão ali, já tá afundando. Porque eu vi outro dia passar uma caçamba dessas carretas aí, de trem aí. É um absurdo aquilo passar dentro da nossa cidade, vereador Lincoln. É um absurdo. Não tem calçamento que resista. Mas, enquanto está passando, vai se arrumando. Mas estão desviando a finalidade, vereador Nedinho. Estão tirando o dinheiro dali para fazer coisas que dão votos. Maior visibilidade, vereador Luiz Galteri. E aí não aplicam no que? Nas prioridades. Nós temos um monte de prioridades aqui para falar essa noite. Tenho certeza, eu, vereador Luiz, vereador Hildo, aqueles que olham as prioridades, que buscam as prioridades e falam, a exemplo do vereador Nedilando Amorim Loureiro. Sou do governo, sou da base do sustentação do governo, mas o argumento é errado. Então não é o vereador de oposição que está dizendo, é o vereador da situação que está dizendo. Com autenticidade. E melhor que ele, ninguém, para saber que o governo está errado realmente. Tem que investir naquilo da onde está arrecadando, da forma como está arrecadando. Há uma carência aqui grande sobre esse tema aí. Isso é só um. A história de um banheirinho, ele simplesinho, quase dizendo uma patentezinha ali, quem sabe. Já não, quem não foi patente de nós aqui, todos nós que só criamos no interior? Pobre, que nem nós sempre fomos. Então, todo mundo sabe o que é isso, mas eu estou brincando. Mas com 6 mil reais, 12 mil reais, faz um belíssimo de um banheirinho ali para as senhoras, para os homens. Então, Vossa Excelência, eu pedi a palavra rapidamente, já me alonguei, presidente. O meu voto seria favorável só para elogiar o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistentes, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino e quem nos assiste pela LAI. O trabalho do vereador Nedilândia é pedido de informações, é mais um pedido sobre o que é arrecadado sobre a tracação das embarcações que transportam o veículo. O próprio vereador já mencionou aqui quantas VRM, já falou em quantos reais é arrecadado, e é uma demanda. Banheiro público na fila da barca, e eu e o vereador presidente, já por 3 legislaturas, vereador, nós viemos pedindo, porque há uma necessidade. As pessoas estão na fila, embora melhorou muito a travessia, e diga-se passagem, melhorou, mas há necessidade do cidadão se utilizar de um banheiro, seja qual for a forma. E é constrangedor ter que estar pedindo ali os moradores, os comerciantes do local. Eu vou repetir mais uma vez. O vereador entra com esse trabalho, já é a segunda vez esse ano, se eu não estou enganado. Ele está pedindo uma correção de informações, porque eu me lembro de ter falado aqui de que aquela casinha ali que foi comprada ali não foi o melhor negócio. Vocês vão me desculpar, me desculpe as pessoas que estão envolvidas e o governo, me desculpe. Aquilo ali tinha que ser tirado dali para dar visibilidade lá da ponta da rua da barca, lá no final, quando está se descendo a rampa lá, ia se enxergar a Lagoa dos Patos, ia se enxergar a ilha lá e até uma parte do Rio Grande. Então, eu não concordo com aquela casinha ali. Sinceramente, na minha opinião, deveria sair. Mas, tem projetos de que será um local para informações turísticas e para abrigar talvez um banheiro ali. Embora não seja, a minha opinião, que seja um lugar mais adequado. Mas o pedido de informações do vereador, ele precisa ver complementado. Todos nós sabemos que o ICMS é arrecadado pelo Estado. E esse é um imposto sobre a travessia que é arrecadado pelo Estado. Mas tem o imposto, ou a taxa, seja lá qual for, SSQN, SS, todo ICMS, todos esses tributos são estaduais. Agora, o tributo sobre a tracação do CAIS, que é, na verdade, esse que o vereador mencionou das 90 VRM, eu nem sabia que era tanto, sim. Sabia que era 4 mil por mês, agora já está 6, claro, subiu a VRM. Esse é municipal, esse entra nos cofres públicos. Vamos buscar uma maneira de utilizar melhor esse recurso, dando, pelo menos, uma das entradas do município, né, melhores condições. Nós precisamos ter o pórtico lá para embelezar a entrada da cidade. Nós precisamos melhorar. E eu ainda há poucos dias vinha na barca e uma senhora ainda dizia assim, pô, por que o município não incentiva os proprietários dessas casinhas a recuperar elas e pintar? Cada uma ser pintada diferente, uma cor diferente, para ficar bonito isso aqui, né? Para ter essa chegada bonita. Então, isso tudo passa por ideias, parcerias privada e pública, né? Para ver se nós possamos melhorar as condições e podermos vender o que nós temos de melhor e o que nós temos de potencial, que é o nosso turismo. Mas precisamos melhorar muito, né? E isso passa por várias questões. Não estou fazendo crítica aqui a A ou B ou C, eu estou fazendo uma constatação, tentando ajudar, tentando mostrar, né, para quem está à frente, às vezes até para os secretários, né, o vereador Lincoln, a Vossa Excelência, que é o líder do governo, para que, quem sabe, tenha essas visões. Às vezes a pessoa está dentro do contexto e não enxerga o que as pessoas estão de fora. E aquela das casinhas, eu mesmo fui um que nunca tive a ideia de trazer esse trabalho ao executivo, aqui a esta casa, para que o executivo, quem sabe, estude a possibilidade, junto com quem utiliza as casinhas, recuperar, seja lá através de incentivo fiscal, seja qual for, eu não sei qual será a melhor maneira, mas é uma ideia. E fazer uma pintura, fazer uma melhoria na chegada. Então, eu sou pela aprovação, embora, né, o trabalho do vereador é um complemento de informações, e nós não podemos deixar aqui de aguardar as informações.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Loureiro.
As palavras, senhor presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Bom, senhor presidente, é a segunda vez que o vereador Nedinho traz à casa essa matéria, esse tema. E até não iria me manifestar, porque da outra vez me manifestei com bastante veemência, né? Desagradei algumas pessoas, né? Mas não foi no âmbito pessoal, foi no âmbito profissional, no âmbito do trabalho, da porta para dentro das secretarias. E ainda falei no final da minha fala, os senhores podem me corrigir se eu estiver errado. Não levem para o pessoal. Levem para o lado profissional, levem como crítica construtiva e façam acontecer. Que daí nós teremos a humildade e a humildade para usar a tribuna e elogiá-los. Então, como eu falei, não iria usar da palavra, mas a gente precisa bater em cima de que a celeridade é uma palavra no momento, mas ela precisa ser efetivada neste âmbito da questão dos banheiros públicos, né? Você falou que nos impostos arrecadados, né? Não quero cometer nenhuma gafe, mas, se não me engano, o ISSQN é um dos impostos que as empresas devem pagar, creio que sim, né? O ICMS, uma parte retorna também. Mas não apenas isso, caros colegas. O investimento é baixo. O investimento da compra do imóvel, creio que tenha sido, mesmo que não foi um valor alto, pelas informações esparsas que tenho, mas não é nem perto do investimento de umas benfeitorias no imóvel que deem acessibilidade, né? Façam os banheiros, o centro de informações turísticas, e aí vai ter que rodar de domingo a domingo. Tem uma demanda grande, mas, já que estamos no tema de travessia, é preciso, quando a gente fala de lanchas, né, não estou fugindo do tema, senhor presidente, mas da matéria, mas quando a gente fala das lanchas aqui, é consenso dessa casa que desagrada o serviço prestado, né, não na questão dos funcionários, mas na questão de horários que a empresa nos dispõe, e aos turistas também, mas no serviço de travessia de balsa, quando a gente tem as duas empresas trabalhando, a gente tem que dizer, os tempos são outros, os tempos melhoraram, né, vereador Nedinho? Temos bastante horários, o senhor que viaja bastante, muitas vezes vem até à noite, tenho certeza que deve ter pego balsa à noite, isso para nós é um grande avanço, mas quem está aqui esperando na fila não pode ficar à mercê de um banheiro, pedindo favor aos munícipes que moram por ali. Mais uma vez, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a Secretaria de Obras também, porque a Secretaria de Turismo não tem pedreiros, não tem carpinteiros, não tem os materiais, não tem dotação, talvez, para compra dos materiais, não é, Totoni? Então, uma secretaria precisa de outra. Eu já fui secretário de Turismo e sei que a Secretaria de Turismo, para qualquer coisa que precise se mexer, precisa das outras. Então, o governo tem que ser um só. E a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Obras, tem que dar as mãos uma secretária à outra, uma equipe à outra, e agilizar, né, as benfeitorias solicitadas pelo vereador Nedinho, com o consenso dessa casa, para que a gente possa, daqui a pouco tempo, porque humildade não sobra para nós, né, vereador Nedinho? Daqui a pouco tempo, a gente diz assim, ó, parabéns, foi válido o nosso debate, foi válido o nosso tempo, que é pago pelo povo, para que a gente cutucasse o governo e as coisas acontecessem. Muito obrigado, senhor presidente, é o tempo necessário, somos pela aprovação. Parabéns, vereador Nedinho.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilane Amorim Oreiro. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 010/2022 do vereador Nedilane Amorim Oreiro. Agora, esgotado a ordem do dia, né, iremos passar para explicações pessoais. Primeiro escrito é o vereador Nedilane Amorim Oreiro.
Boa noite aos senhores vereadores, assistência, aos munícipes de São José do Norte, tanto do interior como da cidade. Só queria fazer, antes de começar o meu posicionamento, pedir para o secretário-geral de governo que, ali naquele requerimento, nós esquecemos de botar, nós queremos saber se alguma empresa está na de frente com o município. Certo, secretário? E começando com a noite de hoje, que temos aqui o secretário-geral de governo, que é muito importante, Fernando Antônio, e é o ex-vereador dessa casa, muitos pedidos fez, e o vereador deve se concordar quando eu recebi alguma resposta. Vereador, eu recebi outra resposta, sendo da base do governo, uma resposta que não me convenceu. Que não... Que não me convenceu, vereador. Que disseram que a Secretaria de Obras tem um cronograma para concluir os pedidos que são feitos por essa casa e pela nossa comunidade. Que tem que economizar. Quando tem uma máquina fazendo o trabalho lá no, na quinta secção da Barra, que já vai fazer da povoação da Barra. E não é isso que está acontecendo. Aí mandaram uma resposta, porque quando tiver um trabalho na quinta, aí depois nós viemos da quinta e fizemos a povoação da Barra. E não foi o que aconteceu. O maquinário teve todo na quinta secção da Barra e não fez aqueles pedidos que nós tínhamos feito ao executivo que fizesse na povoação da Barra, que economizar transporte, economizar o pessoal. E a Secretaria de Obras ia ter mais condições de fazer em outro local. E não foi feito isso aí. Então, eu não aceito esse tipo de resposta. Acho que foi equivocada da pessoa que me mandou essa resposta. Porque, se fizeram na quinta, por que não fizeram lá a rua das Taquaras? Não fizeram o beco do seu Zé do Casaco? Não fizeram os outros becos, que já tinham feito tudo de uma vez só? E não foi feito. E o senhor sabe que nós, vereadores, somos cobrados pela comunidade. A comunidade nos cobra, e com razão, porque na hora de buscar o voto, nós vamos lá na casa das pessoas, por isso que as pessoas estão ficando desacreditadas com os políticos. Porque nós não temos poder de executar. Se nós tivesse, beleza, era a melhor coisa. Mas tem pessoas que levam a coisa a séria, como o vice-prefeito Nero, que nós falamos para ele sobre o beco do Fabiano, eu falei para ele num dia, e no outro dia ele fez o beco todo. Só faltou botar um cano lá que ele vai botar. Enquanto o Juninho não dava atenção para o Fabiano, que tem uma produção de queijo, leite, e outras pessoas que ali moram naquele beco. Então, esse tipo de coisa, eu tenho que agradecer ao vice-prefeito, porque foi lá, fez o trabalho, e um trabalho muito bem feito. Trabalho que ele botou barro de ponta a ponta do beco. É isso que nós queremos. A comunidade vai ficar satisfeita, as pessoas que moram ali vão ficar satisfeitas e o governo vai ficar bem. Agora, não é cabível mandar esse tipo de resposta. Como veio? Agora aqui, ó, chegou a resposta para mim, e a Vossa Excelência sabe, o secretário sabe, que sai muita coisa lá pelo terceiro distrito. Isto não é resposta para se mandar. Isto é resposta que vai fazer ou não vai fazer. Aí me botaram aqui um monte de coisas que eu estou pedindo, é um posto de fiscalização. Aí botaram assim, ó, que eu vou até ler, porque fica melhor. Aqui, ó. No que tange a implantação de um posto de fiscalização na localidade do Capão da Areia, embora consideremos a iniciativa importante, se eles consideram a iniciativa importante, vamos estudar, vamos ver, porque quem está perdendo é o município que está perdendo de arrecadar. Aí manda-me dizer que tem poucos fiscais e me manda assim, ó, uma fila de coisa que os fiscais têm que fazer, e tu sabe que não faz. Aí vem, ó, aí tem que ter fiscal para o cadastro imobiliário, fiscalização de atividade, imposto sobre serviço de qualquer natureza, preços públicos, cadastro imobiliário, fiscalização do IPTU. Eu não estou pedindo isso aí. Eu estou pedindo se há possibilidade de fazer um posto de fiscalização no terceiro distrito. Porque se um município que quer arrecadar e quer implantar e fazer as coisas acontecer, é dinheiro que nós estamos perdendo. Tem firma que está passando, e a gente sabe disso aí, com a mesma nota. E não vem me dizer que a nota é controlada, como é que se diz? É controlada pelo... Pô, agora me fugiu a palavra. Eletrônica, que não vai conseguir. Como é que tu vai ver um cara que passa lá no terceiro distrito que a nota vai estar eletrônica? Da onde? Os caras já esperam a tardezinha para sair. E tá a prova. Um dia mesmo eu ia para Porto Alegre e lá no Bacupari tinha uma equipe completa de fiscal, brigada, polícia, atacando tudo que era carro. E aqui foi atacado carros que saíram do nosso município. E aonde ficou esse imposto? Se eles pararam o carro e eles tiveram que pagar na hora, saiu para o município de Palmares. Porque Bacupari pertence a Palmares, eu acho, não é nem a Mostarda. Ficou esse imposto, ficou lá. O vereador Hildo sabe, está colhendo o arroz, e duvido se um carro que está transportando o arroz sai com nota da lavoura. Não sai. Não sai porque vai ter facilidade de passar lá no fim do município. Agora vem dizer que é obrigação do Estado? Não, não leva mal. É do Estado quando é industrializado. Aí sim. Mas quando sai do nosso município e que vai para beneficiar noutro município, como é beneficiado no município de Tavares e Mostarda, vai sair sim. O imposto vai sair para aqueles municípios. Se eu não estou falando bobagem, acho que o imposto sai para aqueles dois municípios. Então, é o tipo de resposta que não precisariam ter me mandado fiscalização integral do Simples Nacional através do sistema CIFIC, convênio junto à Receita Federal. Eu não estou pedindo isto. Eu estou pedindo se dá para colocar uma fiscalização no terceiro distrito. Se não dá para botar permanente, que bote diariamente, que vai e vem, que não é caro para tu pagar um fiscal nem um guarda municipal, como fazia antes. O Ferrari fez isto. Depois, não sei por quê, que acabou, o trailer sumiu e ninguém sabe onde parou aquele trailer até hoje. Então, cara, é viável. Os outros municípios, os outros governos faziam isto e a arrecadação aumentava. Aumentava, porque nós temos muita coisa. Hoje sai madeira sem pagar imposto, sai o breu, que é um imposto muito bom, porque é caro, é por dólar, e daria um rendimento para o município muito bom. E isso a gente se preocupa, porque depois nós queremos investir e não temos, temos perdendo dinheiro que é do município para nós investir em outras coisas. Então, eu acho que isso aqui não é resposta que se mande, mas não engolimos esse tipo de resposta. É a mesma coisa que eu digo, se aqui na arrecadação, eu acho que o vereador Luiz se equivocou, ele não viu bem que é R$ 6.974 de cada empresa. É cada empresa. É cada empresa. Pelo amor de Deus, esse tempo todo, se nós não pudermos investir em nada nesse dinheiro todo, como fez a conta do doutor Penteado, pelo amor de Deus, eu acho que o governo está falhando. E não pode falhar nisso aí. É a mesma coisa a casinha. Eu sou de acordo do vereador Hildo. Eu acho que é desnecessário. Por quê? Se vão tirar a barca daqui, porque estraga o calçamento, estão tentando levar a barca lá para o Combo do Laracha, eu acho que nós vamos investir, só se vai ficar alguma barca para fazer a travessia aqui. Senão, nós vamos botar dinheiro fora. Infelizmente, posso até estar errado. Mas se nós estamos brigando para levar essa barca para lá, para não estragar o calçamento, que faz um estrago muito grande, porque o peso é demais que passa nas nossas ruas, vamos recuperar as ruas sempre e nunca nós vamos ter rua em condições. Então, a gente espera que o executivo reveja com grande responsabilidade isso aí. Pagaram muito pouco pela aquela casinha, que foi R$ 25.000. Eu nunca tive isso aí no bolso, mas eu também acho que não foi caro, mas também não foi barato. A realidade é isso aí. Se tiver utilidade, muito bem. Se não tiver, é um dinheiro posto fora, onde nós podíamos investir noutras coisas do município que está necessário, fazendo necessário. Mesma coisa, assim, ó, lá vem agora o tempo da chuva. Eu pedi para recuperar dois bueiros que estão na rua da igreja, que foi um projeto da vereadora e prefeita hoje, tem dois canos rebentados cheios de areia. Se chover, aquelas pessoas vão ficar embaixo d'água, porque fizeram uma coisa boa e estão deixando acabar. É simples, manda lá uma equipe que não, num carrinho pequeno, manda dois canos, vai lá e troca na hora. As pequenas coisas representam as grandes coisas, não grandes obras que fazem, mas que nós temos que fazer. Hoje estive visitando ali a Rua 4, onde nós, no nosso mandato aqui de vereador e presidente dessa casa, junto com os nobres companheiros da mesa e os nobres vereadores, ficou bonito a Rua 4. As pessoas nos agradecendo e muito obrigado, vereador. Eu disse, não, você tem que agradecer os 9 vereadores, porque nós formemos a casa legislativa e nós temos o mesmo compromisso que todos aqui. Mas que bom que as pessoas... Porque eu não quero ganhar mérito para mim, eu tenho que ganhar mérito para a comunidade. Eu tenho que mostrar que as pessoas que estão aqui hoje representando os seus partidos e os municípios fazem parte dessa casa e nós juntos sempre seremos mais fortes. Não adianta a gente querer levar tudo para o individualismo. Nós fomos provocados aqui, quando chegamos nessa casa, pelo vereador Penteado, que eu acho que é o grande mentor do projeto que me cutucou, igual, vamos se dizer, o provérbio mais comum aqui, os boi quando está na lavoura, o cara cutuca ele para ele ir para frente. Exatamente. E nós temos lá, hoje é uma alegria nós ver a casa está sendo erguida, já está a meia parede. Quem ganhou foi todos nós, vereador, foi um esforço dos 9 vereadores, não foi do presidente. O presidente só concluiu, como agora o presidente Cristino tem que dar continuidade, e nós teremos uma cama nova, mas também nós não podemos tirar o mérito daquele que tinha na mente que queria fazer uma construção de uma casa nova e nos provocou e nós fizemos. Foi nosso objetivo, no nosso mandato como presidente dessa casa. O meu mandato como vereador do MDB, da minha sigla, hoje nós trouxemos emendas parlamentares, 250 mil do vereador Bialchi e 400 do Omar Terra, que serão investidos em infraestrutura do município, calçamento, uma rua que vai ser calçada do compadre e do Totone, que já está, é só a emenda, já estava tramitando na Caixa Econômica, né? Faltava só a liberação do engenheiro. Então, isto é muito bom. Quem vai ganhar é os munícipes de São José do Norte, esta casa que está trabalhando através dos seus vereadores, que estão buscando as emendas parlamentares. Não é cabível, como aconteceu aqui, que o vereador Penteado trouxe uma emenda parlamentar para o terceiro distrito e não aplicaram no terceiro distrito. Se foi para lá, tem que ser aplicado naquela localidade. Não vem com essa, aqui não pode aplicar. E como é que fizeram? Aí é que eu digo, eu posso ser base do governo, mas eu tenho que falar. Perto das eleições não calçaram aquela rua principal ali? Foi calçada. Seria a mesma coisa levar um calçamento. Quem ia ganhar era a comunidade do terceiro distrito. É isso que nós queremos. Aqui nessa casa, nós viemos com um pensamento diferente. Nós queremos é que o município anda. Aqui, se tiver que defender o governo, nas coisas boas irei defender, nas coisas ruins irei criticar. E tem tantas coisas para nós fazer nesse município, independente de sigla partidária. Nós temos que caminhar junto. Agora, como recebeu a resposta o vereador Penteado da Secretaria da Pesca, pelo amor de Deus, uma secretaria muito importante. E nós temos, sim, que batalhar os 9 vereadores para nós tentar montar a Secretaria da Pesca. Será grande importância para esse município, para os pescadores de São José do Norte, que terá, sim, alguém que representará eles, que aonde eles possam ir e possa ser atendido. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião aqui, não vou falar mais, porque o meu tempo já acabou, mas o vereador Luiz já chegou mais tarde, mas a assessoria dele estava aí. E não se viu falar nada de pesca. A única coisa que se viu falar foi eu acho que a presidente da Copa Norte, que se manifestou e dizendo as dificuldades que eles tinham, que o governo não dava condições nenhuma. Não tem, não vai. Como é que tu vai tentar um trabalho com duas secretarias embutidas numa? Não existe isso aí. Ou é agricultura ou é pesca. Meu muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. E amanhã estaremos de volta no mesmo horário.
Com a palavra, explicações pessoais, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimento todos os ouvintes, a quem está nos assistindo, ao presidente, que cumprimentando também cumprimento os demais colegas, a assistência e os servidores da casa. Hoje começo com alguns pedidos, né, feito nesse feriadão, desde a quinta-feira. A gente vem buscando reivindicações, solicitações da comunidade. E hoje comecei a encaminhar para o executivo, que foi um deles, né, um pedido de extensão de rede de iluminação do lado do cemitério municipal, né, onde recebi um pedido do morador lá do bairro Bolo Doce. Também uma indicação, né, que fiz um pedido de esgoto pluvial na rua Antônio Machado Leão, na Travessa 2, no bairro Brasília, né, que é próximo à rua Dorval Pinheiro, né, melhor explicando, ali ao lado do depósito do Basto. Também fiz aqui pedidos de nivelamento e podas de árvores na povoação da Barra. Né, o ano passado estive lá fazendo uma visita à povoação da Barra, à quinta secção da Barra. Alguns pedidos nem sequer foram feitos, né? Então, temos recebido bastante reivindicações da comunidade de lá. Fiz um pedido, né? Vereador Nedilândia, há pouco tempo, falava que fez um pedido, alguns pedidos lá de nivelamento, podas de árvores, e não foram feitos. Realmente não foram, porque uma moça de lá me ligou no sábado, fazendo um pedido ali para o conhecido Beco do Meia-Noite, que foi o que ela me passou, né? E também, quando fiz o pedido para o Beco, né, de podas de árvore e nivelamento, já também encaminhei para outras situações que temos na Barra e também na quinta secção da Barra. Então, a gente pede que o executivo possa dar uma melhor olhada para lá, para as duas comunidades, que realmente o pessoal está reivindicando situações que os colegas aqui estão pedindo em plenário e diariamente em seus ofícios. Também fiz um pedido de vistoria, de uma possível providência da Secretaria da Agricultura e Pesca. Hoje mesmo ainda conversei com o secretário de Agricultura para ver se consegue, né, dar uma visibilidade melhor, né, numa limpeza lá no Arroio do Inhame, onde o pessoal guarda seus caicos lá e a vegetação está tomada. né, que é próximo à chácara do seu Eli. Então, o secretário pediu para me fazer formalmente, né, após ter ido no, conversar com ele, pediu para me fazer formalmente, já fiz. Né, então, estou esperando agora as respostas, as informações, para passar ao pessoal lá, os pescadores, que vêm me pedir essa solicitação. Também, né, já agradecendo aqui a Secretaria de Obras pela obra da Rua 6, lá que já está em andamento, né, já se deu início à troca de mais colocação de canos, né, então, e depois, posteriormente, o calçamento, que foi uma emenda do deputado Daniel, né, do PSDB, que solicitou a Rua 6, onde a gente vai poder modificar alguns canos lá, né, e também a rede de esgoto e também o calçamento de algum trecho daquela rua. Então, já agradecer lá o início da obra lá que já começou. Esse final de semana, prestigiei alguns eventos e tenho que vir aqui dar os parabéns, né, para o seu Antônio em Terra, pelo belíssimo rodeio no Piquete Três Figueiras, né, que estive lá prestigiando com amigos e familiares. Também aos organizadores da festinha da Páscoa no bairro Brasília, né, que estava muito lindo ali, bem organizada. O pessoal se junta, faz uma belíssima festa em situações como Páscoa, festa junina. Então, estive lá prestigiando. E não poderia passar aqui sem dar os parabéns a esses dois eventos que tivemos no final de semana na nossa cidade. Eu tenho acompanhado nosso mandato, né, tanto eu como meus assessores, algumas situações que vêm acontecendo na nossa cidade. Uma delas é sobre água potável, que é para Quinta, Barra, Pontal, Cogruta, aqueles arredores, né? O ano passado tive uma reunião onde solicitei com as deputadas Byers, o pessoal da Corsã, prefeita, vice-prefeito, e com algum pedido de informações, como estaria o andamento, quando continuaria o andamento daquela obra. Bom, como todos sabem, uma das minhas assessoras é moradora da Quinta Secção da Barra, e ela vive me perguntando, me pressionando, né, como comunidade, como necessita da situação da água potável, como tantas outras pessoas. Então, ela mesma entrou em contato com a prefeita municipal no sábado, no dia 16, e, para nossa alegria, né, assim esperamos, tivemos a resposta da prefeita que a prefeitura teria acordado as licitações, né, que tinha sido parada, que já tinham lançado o edital de licitação em março e que nos próximos dias já teríamos algumas empresas responsáveis, né? Então, isso foi uma explicação da prefeita municipal, a minha assessora. Né, assim, continuamos na expectativa e aguardando, né, e passando a comunidade aqui informações e até mesmo algumas pessoas que reivindicam essa situação, quiserem me ligar, a gente vai tentando informações com a prefeita para saber o andamento. Mas, dito por ela, né, estaremos aí nos próximos dias com uma empresa responsável por essa situação. Também falando em Barra, Pafação da Barra, Quinta Secção da Barra, Cucuruto, hoje recebi umas reivindicações da comunidade de que, a partir do dia 22 de abril, estaremos com a tarifa a R$ 5,50 do ônibus. Né, o pessoal já me reivindicando, perguntando se teríamos alguma melhorias, né, até mesmo nos horários, que é que o pessoal pede bastante, principalmente aos domingos, que não temos essa linha. Já imediatamente também conversei com o secretário de Trânsito, né, foi uma conversa bem rápida, não podemos trocar muitas informações, mas o que me passou é que neste momento não teríamos melhorias, né? Mas que estavam buscando pelo menos ter um horário no domingo. Então, a gente fica aí aguardando também. Amanhã vou conversar melhor com o secretário de trânsito para ver algumas informações, buscar algumas respostas. Mas, a princípio, 22 de abril, estaremos com aumento a 5,50. Né? Também tive uma época que estive conversando diretamente com a empresária da Tom Transportes, né? Fui até a residência dela, onde fui bem recebida. Ela me passou algumas informações, que estava passando por alguns problemas com a empresa, né? E que não tinha condições de seguir, né? Mas que claro, não teria uma outra empresa para entrar, para seguir na linha, então ela continuaria, né? Então, levei até a prefeita a situação que ela estava passando, me mostrou alguns relatórios de valores. Mas, assim, seguimos. Vamos buscar amanhã mais informações com a Secretaria de Trânsito, até com o prefeito e a vice-prefeita amanhã. Pretendo conversar para buscar algumas mais informações para a comunidade. Outra situação que venho acompanhando, todos aqui sabem, todos os colegas vereadores, algumas pessoas da comunidade. Desde o ano passado, a gente vem na luta na função do EBR, da entrada dos portões da EBR. Eu, vereador Ronei, entre outros vereadores que aqui também não entram com requerimentos aqui no plenário, mas encaminham ofícios, buscam informações com a prefeita, vice-prefeita, até mesmo com o pessoal da empresa EBR. Que na quinta-feira recebi 3 ligações, né, que houve uma nova tratativa, né, não estava nessa tratativa, mas teve uma tratativa pessoal da CIPA, prefeitura, e até um colega vereador que acompanhou o pessoal até a prefeita. Né, então, eu soube, né, pelo pessoal que fez essas ligações, que o pessoal do EBR movimentaria com aquelas pedras das entradas dos portões, que a prefeitura forneceria uma caçamba e o EBR um maquinário. Bom, isso foi passado pelas pessoas que me procuraram. Como eu faço sempre, né, eu não gosto de... Ah, que o outro um disse, o outro disse. Né, então, eu tenho que buscar essas informações diretas com a prefeita. Fui buscar essas informações na quinta-feira mesmo, direto com a prefeita, e ela me passou... vereadora, é totalmente ao contrário. Não é o EBR com a caçamba e eu com o maquinário. Seria o contrário. É o EBR com caçamba e eu com o maquinário. Bom, passei ao pessoal a resposta que a prefeita me passou naquele momento. Né? Recebi também ligações de uma postagem que teriam feito, que estava fazendo-se uma confusão em rede social. Bom, eu sei qual é a postagem, né? Quero dizer aqui a todos que todos têm que reivindicar, né? Todos têm que buscar informações. Eu não me importo com o que postam, com o que falam sobre a minha pessoa, até porque, né, eu acho que quando a gente tem que julgar uma pessoa, a gente tem que ser exemplo. Eu nunca fui exemplo para ninguém, né? Isso eu sempre disse aqui, eu nunca fui exemplo. Eu gosto de tratar as coisas com serenidade. Se tem pessoas que têm problema com a minha pessoa, que têm reivindicações a me fazer, que quer buscar informações, que venha diretamente a mim. Eu não sou amiga da pessoa que fez as publicações, mas respeito a posição da pessoa. E, como eu já disse, eu nunca fui exemplo para ninguém, não sou ninguém para julgar outra pessoa por suas posições. Então, amanhã... continuo aqui com mais informações, mais situações que estou a cada dia buscando junto ao meu mandato. Desejo uma boa noite a todos. Edir,
permite uma parte, vereador?
Claro.
Eu acho que a senhora está se equivocando. Eu acho que a senhora é exemplo aqui nessa casa, como vereadora, exemplo como família, para os seus filhos, para a sua família. Agora, sempre tem aquelas pessoas que não gostam da gente. A senhora não pode se abalar. A senhora é um grande exemplo e uma grande vereadora que tem essa casa. A senhora não pode se diminuir, vereadora. A senhora é um exemplo de vida que só eu sei o trabalho que a senhora passou na vida para chegar onde chegou, junto com seus filhos, com a sua família e com seu esposo. Então, a senhora é um exemplo. É isso que eu tenho que lhe dizer.
Muito obrigada. Obrigada sempre quando me tratas com carinho, respeito, todos os colegas aqui também. Mas são situações que as pessoas vão às redes sociais, têm, né, seu direito. Né, e quando eu vim para cá, eu sabia que passaria por isso. Então, como eu digo, né, eu não posso julgar ninguém, como também nunca fui um exemplo, mas como o vereador disse, fui um exemplo sim. E estou aqui tentando lutar e fazer o máximo que eu posso. Sempre digo, não tenho o poder da caneta, mas posso sim buscar informações e reivindicar, junto ao meu mandato, ao executivo, toda vez que as pessoas me procuram e que me solicitam. Então, uma boa noite a todos, em especial o pessoal lá de Bujuru, que anda muito me mandando WhatsApp, as pessoas que nem mesmo me conhecem, e me mandando mensagens de carinho, abraços, e que, quando eu estiver fazendo a visita lá em Bujuru, tem bastante casa para tomar café, acho que eu vou ter que passar um dia todo tomando um cafezinho por lá. Um abraço a todos, uma boa noite.
Em explicação, pessoal, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Boa noite a todos que estão nos escutando, né? Hoje nós também já temos assistência, bastante pessoas na assistência já. Secretário-geral de governo, aí, Fernando Antônio Machado, os colegas vereadores, nossa vereadora Vanessa, né, Vanessa? Vanessa é hoje aqui nessa casa, como se a única mulher, né, vereadora. Com certeza, Vanessa, tu vem fazendo um trabalho que tem certeza. Dando orgulho para a tua família, até nós mesmos, colegas teus aqui, sentimos orgulho de ti pelo teu trabalho. Né? E dizer também, te mandando um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, que é muitos que, né, dizem, olha, eu converso com as pessoas, né, no momento, e não é só do nosso município. Tem gente escutando em Rio Grande, tem gente escutando em outros municípios, até em outros municípios estão nos ouvindo a som da câmera. Então, na noite de hoje, né, aqui nessa casa, né, eu inicio até falando sobre o trabalho que o vereador Nedilane, eu não usei da palavra naquele momento, né? Até pra, às vezes não usei a palavra porque é para não fugir da matéria. O vereador apenas pediu informação o que que o município arrecada das empresas. Era um valor, é só apenas um pedido isso aí. Agora vou falar na estrada, vai ficar. Aí eu estou fugindo da matéria, então por isso que eu deixei todas as questões pessoais. Nesse momento, temos aqui para falar de qualquer um assunto que seja. Né? Vereador, realmente, nesse dia eu estava ali na barca, ia passar a Barriga Grande, conversando com um dos chefes da barca, que é o chefe da Black, e ele dizendo que até. O valor que eles pagam para o município, ele falou que é para o município até, não sei se realmente é para o município, se é para o Estado, que, né, de imposto para que a barca atraque, né, aqui em São José do Norte, né, eu acho que se em Rio Grande paga também, não sei, aqui que ele falou em São José do Norte. E realmente, e até ele comentava que hoje poderia ter uma melhoria ali na rampa que está faltando, construir a rampa, até mesmo lugar para amarrar, para atracar, a barca tem que amarrar os cabos, e estava faltando aonde. Disse, olha, falei para ele, já falasse com o executivo, a senhora prefeita, sobre isso aí, tudo isso aí, acho que realmente se o município arrecada, né, valores, né, dentro daquele trabalho, tem que dar condições, realmente é a obrigação do município dar condições. E como falou aqui, gente, a esperança que nós temos, que possa breve, não sei quando, se é um sonho que a gente tem, né, de que um dia a fila da barca, que somos do trato, que sai de dentro da cidade, que possa lá, e vai lá para o Arroio do Laracha, como a gente conhece muitos ali, e que possa, porque realmente fosse só veículos, não era problema. O problema é os carros pesados. É muito. Os caminhões que vêm aí, bitrem, acho que até uns que. Bitrem, acho que é tritrem, até com três, quatro. E aí ele vem com peso, olha, é realmente. E aí. As nossas ruas não aguentam. Muitas vezes a gente vem aí reivindicar para que seja recuperada as ruas, para que arrume as ruas, mas realmente nosso solo é frágil aqui no nosso município. Não temos aí, nós não moramos na serra. Na serra é fácil. Esse tempo está lá em Pretini, olhando aqui, se isso aqui não tem, se faz uma rua, nunca mais estraga. Aquele enfio é feito em cima das pedras. Agora, nosso terreno arenoso que nós temos aqui, realmente é fácil, né? É, o momento que bota qualquer peso, no momento em cima ele vai, o calçamento vai ceder em algum lugar, e cede mesmo, porque muita gente vê o calçamento aí, fica quase que cria uns arroios, né, ali onde passam as rodas dos caminhões, né, e eu acho que hoje se tirasse de dentro da cidade a fila da barca, principalmente os caminhões pesados, mas ali poderia continuar, realmente, continuar a fila, você sabe, de carro, que fosse pela barca, podia trabalhar igual. E hoje sabemos também, ainda esses dias alguém estava lá no. Nós tivemos nos eventos que teve, como falou a vereadora Vanessa, lá no rodeio do seu Toninho, né? O seu Toninho é um exemplo nessa área da tradicionalista. O seu Toninho é uma pessoa que, né, realmente, todos os lugares que tem outros eventos da tradicionalista, ele está ali presente, sempre ali, fazendo a. Vaca parada ali para as crianças ali, brincar, e tá, tudo ele está participando, a pessoa, e realmente o rodeio ali nesse fim de semana ali, já tivemos ali, foi realmente um sucesso, muito bem organizado, e o pessoal, todo mundo ajuda ele, porque é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar todo mundo, né? E também tivemos ali na Ferrari, né? A vereadora Vanessa estava muito linda a festa ali, organizada pelo Nequinho. Nequinho está sempre organizando aquela festa ali. E a gente conversando ali com o pessoal, né? Estava ali o grupo de pagode, tipo até que participar ali, um pandeiro um pouco com a turma, e a Vanessa já me filmou. Né? E realmente, né, Vanessa, aquilo ali vem importante, aquela criançada ali, né? Eu acho que ali tem que ter projetos importantes ali para aquele bairro ali, realmente. Aqui é um bairro igual aos outros, não sei se isso que é o Ferrari, lá isso. Para mim, todo lugar do município, como tem em todo lugar. Em tudo tem gente, tem aquele. O mal e o bom, e o bem. Todo lugar é o mal e o bem, existe em todo lugar. Existe, às vezes, uma pessoa, boa pessoa, existe em qualquer lugar, até na própria família da gente. Nós temos as famílias, os melhores, mas os que são diferentes, aí cada um tem uma sina para cumprir na vida, né? Isso aí é coisa do próprio ser humano, né? Mas realmente o bairro Ferrari merecia, né? Mas que alguma coisa fosse feita dentro daquele campo do Ferrari ali. E nós ali, realmente, estava muito bonita a festa, e teve outras festas mais no município aí, até no interior, que a gente queria estar presente a todos, não tem como estar presente a todos, né? Muitas vezes o que quer estar presente, muitas vezes não consegue. Mas a gente sempre procura estar presente. Pelo carinho que as pessoas sentem por a gente, chega nos lugares, né? Isso é importante demais. A gente está junto ali, nós que temos. Não somos mais que ninguém. Para mim, eu sou vereador, eu sempre digo para mim, tem isso comigo, vereador Vanessa. Eu digo, posso chegar onde eu chegar, posso ser o que eu for, mas nunca vou mudar de ser o que eu sou. Sempre seria o mesmo, a mesma pessoa. O jeito que eu sou, não vou mudar nunca. Né? Porque sou vereador, não sou mais que ninguém. Pessoa igual a qualquer um mendigo ali, para mim, somos todos iguais. Temos todos filhos de Deus, todos iguais. Então a gente gosta de estar conversando com as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas nos procurando para resolver os problemas do município, e nós, aí tem nosso papel, é esse aí. Dizer também, conversando ali, hoje ali, sabe que ali o CTG, Três Figueiras do seu Toninho Terra, é ali próximo, ali fica ali, tem uma ligação ali pela perimetral, aquela estrada ali que foi construída no governo do Zeni Oliveira. Me lembro que a luta foi grande para que saísse aquela estrada ali, né? Realmente foi importante. Importante até para o futuro, do futuro do São José do Norte, porque ali, sabe que os outros, quem não conhece, entra ali, né? Entra ali em frente, quase em frente do CTG, passa à frente daquele cemitério novo, né? E sai e vem até aqui a estrada que vai para a Barra ali, perto, passa na frente do antigo matador, né? E hoje a gente sabe, ali ainda estava conversando ali, até a própria prefeita, sobre o problema daquela estrada ali. Colocaram de pedra, e se mandar passar uma máquina ali, não tem como passar. Vai, vai, vai estragar a máquina, aquele pedra e se mexer, ainda vai levantar umas pedras, levanta aquelas pedras grandes, né? E realmente, né? E a gente, não sei, o município está aí buscando, né, parceria com o próprio BR para que faça uma estrada em condições, né? E nós teríamos que lutar que aquilo ali fosse, realmente colocasse um asfalto. Hoje era importante aquele, é um trecho, não é tão, não é muito pequeno, mas também não é muito grande, realmente. E hoje desafogava dentro da cidade, hoje o trânsito de veículos, se tivesse condições, não é, até dá de, o veículo anda, mas tem que andar muito devagar, muitas vezes, que é muito buraquinho, muita pedra, aquela pedra que irregular que tem, que foi feito para aquela pedra na época, realmente. E esperamos, né, que aí que possa, né, é o nosso sonho, que um dia que a barca viesse ser o atracador ali na. Ali para aquela pra proximidade ali de BR, né? E aí construísse aquela estrada ali, né? Seria para o nosso município. Eu sei que é muito importante, seria falar em, né, a gente fala em ligação a seco, isso aí é um sonho muito maior, seria muito melhor, né? Não sabemos, né, que possa acontecer, mas existe projeto, existe, né, tentativa, quem sabe, um dia possa acontecer. Mas até que não aconteça uma ligação a seco, hoje a barca, se fosse funcionar ali, ali, próximo ali hoje ao IBR, ali, tudo, podia melhorar a estrada, melhorar condições, podia dar alternativa ali para que tivesse um lugar, mesmo que a barca fosse ali, onde os caminhões iam parar na fila, realmente podia ter restaurante, ter bar, ter outras coisas mais daqui a pouco, até lojas podia ter em outro lugar. Era importante que aumentava até a nossa cidade, que nós temos aí com a esperança de desenvolvimento melhor para a nossa cidade. Hoje o IBR está aí, que tem, eu acho que breve irá ter boas notícias do IBR, com mais, né, vereadora Vanessa, mais plataformas que irão ser construídas aqui no nosso município. Nós, ainda volto a dizer, nós temos que marcar, né?
Peço a palavra só para lhe dar.
Pode falar.
Hoje, Deus, recebi uma notícia que teve uma movimentação grande de chamamentos na empresa EBR, que chamaram 80 pessoas já para trabalhar, então já temos um movimento grande, então já pode se começar a pensar nessa função da estrada aí que tanto o pessoal reivindica, né? No matador lá.
Tá bom. Eu acho até que isso é importante, a sua intervenção, vereadora. E eu, com a condição de presidente dessa casa, quero marcar meio breve possível, uma reunião. Nós, todos os vereadores, e essa reunião, quero que esteja bom, importante ter todos os vereadores juntos, até daqui a pouco o executivo junto com a direção do IBR, para ver qual hoje, né, essa melhoria de trabalhos do IBR, o que tem de melhor para a nossa comunidade, nossa gente, que hoje nós temos carentes de emprego, como eu digo. Daqui uns dias o pessoal, muitos estão vindo da pesca, que estão hoje, o pessoal foram para o camarão, né? A agricultura, hoje, ainda falava hoje na reunião do Conselho de Produção, está ficando difícil, né, pelo valor do insumo hoje. O valor de um saco de adubo hoje está, né, o agricultor não está sem coragem de plantar. Vai gastar, muitas vezes, vai gastar um valor muito grande para fazer a plantação, não sabe se vai ter retorno. E realmente é difícil, né? Mas nós temos, então, que buscar alternativa para o nosso povo e para a nossa gente, né? E falando em BR, sabe, hoje também digo que tem que, realmente, é uma das coisas que está me preocupando, se a gente ir lá para o interior, é o problema na estrada. Vão ter que falar com, sei lá, é o DENIT, é o DAIR, mas os maricás estão tomando conta da estrada. Tem lugares que não tem mais, aquele pequeno acostamento não existe mais. Já tem que ter um lugar que já está quase um metro, dá para depois, quase na risca final, né, vereador Hildo, né, na qualidade, vamos ver por ali, né, mais seguida. Olha, tá difícil, né? Eu acho que nós temos que buscar, temos que ver que aonde nós tivermos que ir para, né, para exigir que eles possam fazer alguma coisa, né? Que o município não pode pegar e fazer, porque é competência, muitas vezes a gente vê isso aí, competência do DAIR, do DENIT, que tem um trecho que é do DAIR e outro do DENIT. Mas nós temos que buscar a solução, porque realmente os maricá realmente estão tomando conta da estrada. E quando falava aqui em... É que a Nanda falou, até fugindo da matéria, no requerimento do, no momento do requerimento do vereador Nedim, né, problema da barca, o que que arrecada, os banheiros públicos. Olha, nós tivemos até, na época ali, com o deputado Pompeu de Matos, tinha se comprometido, teve aqui, que ia ser um banheiro ali próximo à Pograsa, que ali ficava fácil ali. Naquele canteiro ali, um troço bonito, uma coisa. Ali para que ali ficar fácil de. Se poderia ter, hoje tem a Guarda Municipal, poderia ajudar ali a reparar. E ali também faz. Ali é um lugar que também tem épocas que a fila da barca está ali. Né? E ali da fila da barca, ali o pessoal que gosta de ir para o interior, é bem aí a entrada e saída da cidade. Né? E ali acho que um. Hoje, já que nós só temos dois banheiros públicos, temos lá na praça e ali e aqui na entrada, aqui na hidroviária, então seria mais um, seria importante mais. Seria um trabalho que nós já fazíamos muitas vezes, vamos ter que repetir de novo. Então, já foi os 15 minutos, né? Então quero deixar uma boa noite a todos, né? E dizer que agora o próximo inscrito é o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores e a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, secretário-geral de governo. Inicialmente, eu quero agradecer à comunidade, aos amigos, que a semana passada me ligavam, preocupados se saber se eu estava bem, porque não participei das explicações pessoais da CAMP, de licença, senhor presidente, para me retirar. Mas não, estou bem, graças a Deus, não é doença, eu estou um pouco cansado mesmo, mas é a labuta, né? Estou colhendo arroz, e para quem sabe, a gente que trabalha no campo, né, não tem horário. Eu, às vezes, começo 10 horas da manhã e toco até meia-noite, 2 horas da manhã. E hoje eu cheguei aqui nos 45 aqui correndo, né? Eu saí lá do Divisa, eram 7h10 por aí mais ou menos, passei em casa, tomei um banhozinho e vim para casa. Mas estou bem, graças a Deus. Mas agradeço, né? Isso mostra, né, que a gente tem, né, o respeito da comunidade, tem o carinho da comunidade. As pessoas nos ligavam preocupados, mas não, é cansaço mesmo, mas vamos estar aqui lutando sempre pelos nossos munícipes, né, por aquilo que eles esperam de cada um de nós, né, nos colocaram aqui para representá-los, embora faça algumas outras atividades, e principalmente no campo, onde eu gosto, onde eu me sinto bem, é onde eu tenho o prazer de dizer que é um trabalho, posso ser cansativo, mas faço com muita devoção, com muita vontade, porque me faz bem, eu gosto do campo, e, né, buscando melhorias na nossa comunidade. Não pude participar, né, de duas reuniões do Conselho de Produção, aqui sempre sou ativo, juntamente com os presidentes das associações, com as lideranças, com a secretaria, né? Não participei da reunião mensal e da reunião extraordinária que aconteceu hoje, né? Embora esse Facebook, essa internet, eu vou dizer, tem que ter paciência, né? Tem que se ter muita paciência, porque o respeito, o ticket é que hoje foi concedido, que foi aprovado por essa casa e que saiu, a proposta saiu de dentro desta casa, né, e junto com o conselho nós viemos já há um bom tempo percorrendo, né, vereador Luiz, para que pudesse ser concedido a um ticket que é R$20. Ah, tem uma debochação, porque é R$20, vou ficar rico. O funcionalismo tem que entender que este é um programa de governo direcionado à agricultura, ao fomento da agricultura, à diversificação da agricultura, ao incentivo ao agricultor. É R$20, é pouco para o servidor. Eu sei que é pouco. Mas para o agricultor, para o pequeno agricultor, isso vai fazer uma diferença enorme. Isso, se nós formos somar quase 1.000 ou 1.000 servidores que tem o município, R$20 são R$20.000 por mês, que vai ser investido na agricultura local, vai ser investido no homem, na mulher, que derrama o suor dia a dia. Vamos reconhecer o homem do campo. Vamos reconhecer. Servidores, eu sei que é pouco para vocês, mas para o agricultor é o reconhecimento. É bastante, ou pelo menos ameniza os problemas. Vamos reconhecer o trabalho do agricultor, do homem do campo, da mulher do campo. É isso que, nesse valor, que parece ser um valor baixo, simbólico, mas vai repercutir na nossa agricultura. E hoje estava aqui reunidos, eu não pude estar com eles, mas eles estavam aqui vendo maneiras de aprimoramento, como é que esse recurso, como é que o alimento vai chegar até esse programa de governo, que pode ser melhorado com o tempo, vai se melhorando, conforme a demanda vai se melhorando. Né? Então, vamos, pelo menos, respeitar os nossos agricultores. É isso que eu peço. Pelo menos respeitar. Eu sei que é pouco. Pouco para o servidor. Mas vamos respeitar, vamos valorizar o nosso agricultor. Né? Não pude participar. Mas continuo na minha trajetória, trabalhando pelos nossos agricultores. E alguns agricultores me ligaram, porque tem um decreto federal sobre a estiagem, né? E abrange vários estados. E o Rio Grande do Sul é um dos estados que esse decreto federal contempla com desconto de Pronaf. E os agricultores querem saber, estão no período de pagamento, que iniciou em março e vai até junho, julho e agosto, né, se estende. E os agricultores nortenses que plantam cebola, eles se enquadram. Então, os agricultores estão me questionando, me perguntando, e as informações eu estou buscando, porque o decreto ele ficou bastante aberto, ficou muito vago, ficou fácil de ter várias interpretações. Então, eu liguei para a Conab, eu venho desde sexta-feira, quarta-feira, porque sexta foi feriado, quarta-feira já venho entrando em contato com os órgãos, tanto do governo federal, que é o MAPA, e com a Conab. E ainda eu não tenho as respostas conclusivas para dar aos nossos agricultores. Né? Amanhã pela manhã espero ter essas respostas, que nós possamos trazer a informação para o agricultor correta. Né? Eu não posso dizer para o agricultor que sim, contempla ou não contempla, porque ficou muito vago. Há entendimentos de alguns no governo federal de que o decreto ele contempla só aqueles agricultores que tiveram prejuízo com arroz, soja e milho, que tiveram prejuízo com plantações, né, com cultura ou cultivo de grãos. Né? Outros entendem que o Pronaf seria em geral, abrangeria todos. Mas isso tem a questão da safra de inverno e a safra de verão. Né? Então, ficou o próprio governo editou o decreto, mas o próprio governo não tem... O governo federal, vou deixar bem claro, para não haver maldades e ficar no âmbito certo. Não tem, dentro do seu próprio ministério, certeza de qual é a produtividade, o produto que é beneficiado. Né? E ficar de me dar essas informações a partir de amanhã. E na sessão de amanhã, se Deus quiser, eu posso dar a informação aos agricultores dizendo qual é a contemplação que é de categorias de produção. Seja lá qual for, se for de grãos ou entra todas as produções do Rio Grande do Sul e, consequentemente, de São José do Norte. Então, amanhã espero trazer as informações, como também espero amanhã, né? Estou desde a semana passada buscando trazer uma informação concreta para ver se termina a novela mexicana, a novela Açorã, que ainda está, né, aí os seus ex-funcionários, né, ansiosos e o tempo correndo para se ter uma definição ou realmente há possibilidade de haver a forma de pagamento das suas rescisões através de uma ação coletiva, um acerto coletivo, e se o município tem algum recurso a repassar à Açorã, ou se o município não tem, nós precisamos saber. Porque, de uma maneira ou de outra, isso vai impactar nos cofres públicos. Vai demorar ou não? Vai impactar. Porque os ex-funcionários, se for buscar judicialmente, eles vão buscar uma empresa que não tem nada. Nem uma fechadura da porta para abrir tem. Não tem recurso. Mas o município contratou essa empresa. O município é solidário a essa empresa. Então, isso vai acabar acarretando que mais cedo ou mais tarde vai acontecer igual os ex-funcionários da maternidade São Francisco. Infelizmente, o município está aí pagando até hoje, precatório em cima de precatório, ano após ano. E quem tem direito quer receber, e tem direito vai receber, seja mais cedo ou mais tarde. E assim os ex-funcionários da Açorã que estão aí, né, desempregados, e havia, não sei se, né, nos relatos de alguns que seriam aproveitados pela IB ou pela a empresa que está atuando no município, na área da saúde, e muitos deles não foram, não conseguiram outro serviço, até mesmo porque alguns têm carteira assinada, assim dizem, não receber suas rescisões, não receber seu fundo de garantia, não receber nada, né? Então, eu estou apelando, estou buscando junto ao executivo que reúna o seu corpo jurídico, a sua contabilidade e analise, né, realmente os fatos, as documentações, para que isso se resolva. Seja, tem condições de se fazer um acerto agora? Há possibilidade? Não há possibilidade? Mas que diga para essas pessoas, para que eles não fiquem mais esperando, né, para tomar uma ação, uma medida, e que qual seja a melhor para eles. Então, eu também espero, embora, né, como mencionei antes, embora eu esteja focado, trabalhando lá na agricultura, mas eu não esqueço as demandas dos munícipes, da comunidade, né? Nós estamos aqui buscando solucionar alguns dos problemas, ajudar o executivo a solucionar problemas, né, que nós possamos, esta casa e o executivo, resolver. E quem sabe essa situação da Açorã, embora eu já escutei muitas vezes, né, da parte do executivo dizendo que não tem mais débito com a empresa, e aí eu não sou técnico, eu não sou jurídico, mas discordo, porque acredito, diante de mão que eu tenho, da documentação que eu tenho, que houve, foi cometido alguns erros e que tem que ser corrigido. E que realmente há valor, sim, né? Isso não sendo técnico e nem jurídico, mas pela avaliação, faz uns 4 meses ou mais que eu venho analisando essa documentação toda e que eu encaminhei para a prefeita. Está com a prefeita. Né? Ela está analisando com o seu corpo técnico para que ela possa, né, ter o olhar técnico e jurídico sobre a documentação e possa dar uma posição, dizer, nós entendemos que sim ou que não. Eu acho que tem problema, foi cometido problemas desde lá de 2015, 2016, um erro gravíssimo. Tem servidor que assinou um aditivo de contrato que nem era servidor ainda, que nem era no cargo. Isso é um erro e tem que se buscar quem é que errou. Né? Mas só que quem está sofrendo com isso é os ex-servidores, é os trabalhadores que recebiam atrasados. Né? Passavam 2 meses, 3 meses sem receber e agora estão na rua e não recebem nada. Não recebe as suas rescisões. As horas, todo mundo sabe, mais uma vez, vou ser repetitivo, todo mundo sabe que não tem condições de pagar, está atolado em dívida, está com as portas fechadas, e o município rescindiu um contrato através de uma ação judicial, e que isso, né, acarretou que esses funcionários estão aí, né, penando. Né, muito deles, não podendo nem pegar serviço em outras empresas, porque não tem lá sua rescisão assinada, não tem não receber o seu fundo de garantia, e até mesmo, isso é alegação de alguns funcionários, eu não tenho a prova disso, permite, não vou dizer que eu tenho a prova, eu já permito parte, rapidamente, né? Mas eu não tenho a prova de que ainda tem servidores, ex-servidores com carteira assinada. Rapidamente, por
questão. Não, e teve funcionário que desassinaram a carteira e assinou e não recebeu nada.
Exatamente. Obrigado, obrigado, senhor presidente. Amanhã voltamos.
Explicações pessoais com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade nortense que nos assiste, nos acompanha nesta noite. Eu vou começar minhas palavras, senhores vereadores e comunidade, pelas palavras eloquentes do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, falando sobre as respostas que vêm do governo. Isso é praga de madrinha, porque não é coisa do atual governo. Vem de todos. Parece que quando a pessoa chega lá, vereador Luiz, parece que muda a cabeça. Passa por aqui, chega lá, vira um negócio. Aí o vereador é lixo. Câmara de Vereador não existe, isso nem é poder, isso é um amontoado que está lá. São ridículas as respostas que vêm para cá, na maioria delas. Uma enrolação que eles fazem, um jogo de palavras, respondem o que não foi perguntado, mandam informações, dados que não foi perguntado. Diz claramente, é isso. E às vezes tem que se cobrar 2, 3 vezes, Vossa Excelência também, já eu também, e tem alguma coisa aqui para falar essa noite. Então, nós temos que parar com isso, com essas picuinhas, essas coisinhas. Manda a resposta, acabou. Eu sou prefeito, doa quem doer. Me tira da outra. Ou então, se o povo está agradando, vai votar de novo. É isso. Mas não pode fazer esse joguinho de empurra-empurra. Vamos lá. Vamos começar também, eu não precisa nem anotar muita coisa, né? Ouvindo os vereadores que antecedem a gente só vai anotando uma coisinha aqui. Calçamento lá em Bujuru. Tem um monte de gente que vai lá e promete calçamento, até candidato a vereador, vão lá e promete calçamento. Como é que eu vou prometer calçamento? Eu posso prometer que vou brigar por uma emenda parlamentar, mas calçamento? Não é nada, agora vem uma coisa na palavra, não é para Vossa Excelência, mas só se o vereador tiver caminhão, comprou uma caçamba, um caminhão de pedra e for lá calçar a rua. Mas não é nada a ver com o vereador Cristina, porque tem um caminhãozinho que presta muito serviço também. Mas é que me veio isso na cabeça. Eu consegui uma emenda, o vereador Nedinho falou, de R$254 mil para o Bujuru, para vocês daí do Bujuru. Porque o Bujuru, e não só o Bujuru, o terceiro distrito, vem abandonado há muitos anos, há décadas. Será que o povo do Norte não vê isso? Então, agora vão fazer lá uma reforma, vão fazer um ESF novo, lá um posto de saúde, sei lá o quê, mas já teve até um hospital funcionando 24 horas. 24 horas agora, então, tudo está caindo, está vindo para trás, São José do Norte, novamente. E é pouco que o Bujuru ganha. Aí realmente desviaram o dinheiro do deputado Mota para cá e calçaram aqui, na Casa Bula Marque, lá em cima, na Duque de Caxias ali. Mas eu vou ficar quieto. Mas todo mundo sabe, não precisa falar. Ninguém é bobo, ninguém é bobinho no Norte. Você pode fazer alguns. Certa vez, o vereador Alexandre Carinhanovo, ex-vereador Alexandre Carinhanovo, conseguiu uma emenda parlamentar para calçar o beco do Pontal. Atenção você do Pontal aí. O ex-prefeito Ferrari diz, que calçou aqui no centro. Mas se um vereador vai lá, ele tem ligações com aquela comunidade, ele é bem votado lá, ele briga pela comunidade, ele vai a Brasília, ele busca recursos, ele busca uma emenda, e aí o prefeito decide por que quer. Sabe o que a prefeita Fabiane Zogby alegou na época? Que não podia calçar lá porque não era urbano. Mas que loucura isso. Eu fiz um documento que eu tenho no meu gabinete, pedido para a Bujuru. E lá no Bujuru, eu distribuí lá cópia para umas pessoas lá. E o deputado Mota fez a emenda, formalizou a emenda dele para o terceiro distrito Bujuru, Vila de Bujuru. Aí não pode calçar lá, porque não sei o quê. Papo furado, tudo pode. Agora me lembrei de um vereador, um ex-vereador da Câmara aqui, que está nos assistindo aqui agora, e hoje é secretário-geral do governo. Tudo pode. Eu não estou roubando, não estou desviando, não estou fazendo nada. Eu não vou calçar Bujuru, por quê? Mas deixa cair na minha mão para ver se eu não vou calçar, porque não é urbano, aí não é urbano, mas cobre IPTU, cobre não sei o que, a iluminação pública, cobre taxa de lixo, cobre não sei o que, aí é urbano. Ah, olha, não me façam rir. Então, tem que ter mais respeito com os vereadores e com a comunidade. Nós não estamos pedindo as coisas aqui para nós. Vamos lá. Passagem, vereadora Vanessa. Estava anotado aqui, tenho certeza que o vereador Luiz vai bater também, porque é um assunto que está em pauta. Está latente aqui na casa. Aí a prefeita, nós brigamos aqui, levantou o vereador Luiz um argumento forte aqui de se criar um subsídio para custear a deficiência e a carência dos empresários. A prefeita faz um decreto aqui, um decreto aumentando a passagem de vocês aí da Barra e da Quinta, hein, Pontal, para R$5,50. Ah, não gosta de vocês, eu acho. O pessoal está pobre, não vem me dizer que R$5,00, R$10,00, R$5,00 não é nada, mas é as pessoas que vêm toda hora aqui. Por favor, né? Então não estão cumprindo as coisas, não bola para nós aqui, ó, mas querem nos desincentivar. Querem nos desmotivar, mas nós não vamos nos desmotivar, vereador Luiz. Nós vamos continuar firme lutando pelo povo de São José do Norte por aqui. Foi para isso que nos colocaram aqui. E vamos ver o que dá lá na frente, logo ali. A rodoviária, também outro assunto discutido aqui, não é discutido pelo A, pelo B, pelos 9 vereadores. Vai fechar a rodoviária. Aí, disseram aí, o Dairo sugeriu colocar um guichê. Você sabe o que é guichê pelo dicionário aí? É uma portinhola que coloca numa parede ou num quadro de vidro, tu mete a cara ali e vende passagem só. É isso que quero para o Norte. Não tem, o Norte tem que merece uma rodoviária de respeito, de luxo, higiênico, com barzinho, com cafeteria, com isso. Esse povo daqui merece ser respeitado. Mas não, é isso que estão criando, querendo fazer um guichêzinho. As barcas. Já foi minuciosamente falado aqui, eu vou repetir. R$12 mil por mês, é 6 ou 12, final? R$12 mil por mês, e eu fiz a conta de 72 por ano, então é 100 e tantos mil. Nossa Senhora, tem dinheiro nessa prefeitura, vereador Luiz. Tá, é mal empregado nas prioridades. As pessoas sentam aqui, sentam aí, e depois vão para lá e sentam numa outra cadeira, parece que tem praga de madrinha, tem maldição do faraó, aquilo lá. Parece que sentou lá, esqueceu de tudo. Vou provar para você logo ali. A hidroviária. Aí, a hidroviária tirada aí também. Nós pedimos aqui, os senhores vereadores bateram, foi até matéria do Oswaldir Santos lá no programa, no Manhã Regional, não sei o que mais, um barzinho. Nós só queremos um barzinho para tomar uma aguinha mineral, ali, um cafezinho das pessoas que chegam, que saem, que vão para o serviço, que voltam. Só isso. Nem bola deram, nem resposta, não fizeram nada, não se faz coisa nenhuma. Está ali um prédio público, nosso, bonito. A entrega é a empresária, tudo bem, mas não pode ter isso. Eu tenho que colocar para o povo do Norte. Professores, Todos os assuntos que eu estou puxando aqui, tudo foi falado sistematicamente durante essa semana, exaustivamente. Séries iniciais está faltando, já votamos aqui ou não votamos, vereador Hildo, ou não votamos contrato para professor de séries iniciais. Mas aí que eu lhe queria uma ajuda da Vossa Excelência, mas é ajuda mesmo, não estou usando pejorativamente o termo. Porque me parece que tem um concurso inválido ainda para professor de séries iniciais. E tem já gente lá, pô, imagina, uma, gente, professor Nortense, em primeiro lugar. E nós estamos votando aqui, nós, senhores vereadores, senhora vereadora, nós estamos provando contrato emergencial. E tem professores daqui que batalharam, que foram para Rio Grande, que estudaram, que passaram fome, que passaram frio nas hidroviárias, na lancha, passado no concurso em primeiro lugar, e não são nomeados, segundo, terceiro. E nós aprovando o contrato emergencial, eu gostaria que depois o vereador me ajudasse, porque eu não sei se está em vigor o concurso, mas me disseram que está, inclusive os professores que estão aguardando ser nomeado. O horário das lanchas, falamos aqui que está uma vergonha esses horários, passou, já, não, nem se fala mais em Covid agora, só o próximo que Covid que se surgir por aí, mas isso não se fala mais. E não voltou a lancha o horário das 20 horas, das 23 horas. Hoje ainda uma moça me ligou, vai vir às no... ela sai às 9h30 da faculdade, se, lá na FURG, aí não chega a tempo ali, fica até às 10, 11, não tem, aí perde das 10, vem à meia-noite, fica onde? Ah, não dá para aturar, não dá para aturar, nós temos que tomar medidas urgentes. Posto de fiscalização, vereador Nedim, Vossa Excelência foi brilhante essa noite, eu não precisava nem falar, o Ferrari pegou o município quebrado, afundado, em dívida. O Ferrari pegou um município com mais de 10, se não me falha a memória, eram 11 registros no Cadim. Tirou nos primeiros anos, colocou um posto de fiscalização lá. Eu já discordo em ir para lá e para cá, não sei o quê. Tudo bem, Vossa Excelência justificou, não é tão caro, porque o resultado é maior. Mas temos que colocar alguém lá. Lá no terceiro distrito, valorizar o terceiro distrito, de repente criar uma subprefeitura de novo, uma autarquia. Eles nem sabem o que é isso, vereador Luiz. Autarquia, se cria uma autarquia para administrar o terceiro distrito. Vamos fazer isso, Luiz? Vamos fazer uma autarquia para administrar o terceiro distrito. E resolve-se o problema lá todo do terceiro distrito. Divide o município, eles não querem perder poder. Uma parte, Vossa Excelência.
Permite uma parte, Vossa Excelência. E é simples, nós temos aqui no vizinho... O nosso vizinho, o município de Mostarda, ali na Solidão, tem uma subprefeitura, onde administra São Simão, Teixeiras, lá, nem é Teixeiras também, é Valim,
Barrosa,
isso.
Aquele lugar que tudo lá.
Que lá tem uma subprefeitura que ajuda todo aquele...
Isso se chama, isso tem um nome, isso se chama descentralização do poder. Se nós tivermos uma autarquia, uma subprefeitura, sei lá o que, lá no terceiro distrito, não precisa vir aqui carimbar um talão de produtor, não precisa vir aqui carimbar uma GTA, de repente, não precisa vir aqui para resolver um problema com o secretário ali, não sei das quantas lá, que pode ser resolvido lá. Deixa-se um maquinário lá também para trazer, para dar metade do município para lá, vão resolver de lá. Ah, deu um chovarada lá e não veio aqui, manda as máquinas daqui para lá. Deu aqui, não veio lá, traz de lá para cá. Isso são formas planejadas de administrar modernamente. Descentralização do poder e não centralizar tudo. Tudo é o que resolve. Para aí, secretário-geral de governo. O senhor me disse isso, mas eu tenho que ir lá olhar. Secretário de obras, eu fiz, prefeito. Não, mas eu vou lá ver se está feito mesmo. Isso é autoritarismo. Isso é ditadura de Cuba, de Venezuela, de lá desse lado. Não é assim que se faz, que se administra. E o meu tempo se foi... Eu não vou ainda. Não, ainda tem alguma coisinha aqui, mas eu vou pincelar só para Vossa Excelência, porque eu não olhei ainda. E me veio a resposta dos aluguéis. Por que que eles não mandam a resposta? Porque tem alguma coisa que querem omitir, esconder. Não é só o meu requerimento, é o dos senhores também. É o dos senhores também. Com certeza. Aí precisa o Nedinho levantar a voz aqui, eu sou do governo, mas vai brigar, porque tem que vir a resposta, porque não sei o quê. Mas claro que tem que vir. Tem que vir para o Nedinho, que é do governo, para o Link, que é líder do governo, para o Luiz, que é de oposição, esquerda, PT, para o Penteado, que é lá de quase esquerda, mas PT, não, PDT. Então, pô, tem que vir para nós a resposta, sim. E aí me veio aqui, senhor presidente, nesse minuto, Eu vou falar depois, melhor, porque eu vou ler com calma. Mas eu preciso dizer só os dados para vocês ficarem alimentando durante o feriado de Tiradentes, já que passou a Páscoa. Em 2000... E vocês do interior aí, quando não recebem para limpar as valas, para a agricultura, da pescaria, que não querem criar a Secretaria de Pesca e não sei o que mais, lá no Bujuru, só em, se paga R$ 64.800 por mês de aluguel. Quase 100 mil. E no ano de 2020 foram gastos R$ 561 mil em uns quebrados de aluguel. R$500.000. Eu não vou dizer o que a minha cabeça está pensando e metabolizando aqui agora, aqui, do que seja uma administração que paga isso de aluguel. E esse ano, até setembro, 2021, vejam bem, ficou outubro, novembro, dezembro, e o resto agora, R$ 478.500. Outro R$500.000 até setembro de aluguel, está aqui, não sou eu, vereador Hildo, não fico me olhando assim, parece o senhor com esses olhinhos do senhor aí, meu, parece que está me mirando assim, mas está aqui, me mandaram assinado, R$500.000 num ano e R$500.000 no outro, R$1 milhão. O que, que vocês faziam? O que, que vocês fariam? Quantas casinhas vocês fariam? Quantas patentezinhas vocês fariam na barca? Quantas coisinhas vocês arrumariam? Quantas ruazinhas? Quantas casas para fazer uma secretaria? Depois eu vou dizer quanto as casas que estão alugadas por quanto aqui. Aí vocês vão cair duro. As casas de alguns cupincha por aí que estão alugados, que não pode terminar, que não pode tirar. E depois vão dizer que eu não tenho que abrir minha boca. Eu vou abrir minha boca até dezembro de 2024. Depois nós vamos estar em outro lugar. Talvez em casa, mas vamos estar em outro lugar. Não sou da certeza. Muito obrigado, senhor presidente.
Questões pessoais, com a palavra o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, primeiramente quero iniciar aqui, utilizando meu tempo, parabenizando o senhor Antoninho Terra e toda a sua equipe, sua família, todo mundo que trabalhou lá no rodeio, brilhante rodeio, ao qual fizemos parte lá ontem, né? Participamos, fomos lá prestigiar. E que coisa bem linda ver, né, vereadora Vanessa, o laço da vaca parada das crianças, né? Não dá vontade de sair dali mais, né? Eu gosto muito do tiro de laço na cancha de laço, mas o laço da vaca parada lá no seu Antoninho é coisa que a vaca fica parada e o assistente não tem vontade de se mexer também. Não, lá sei, eu sou ruim nessas manobras, mas que coisa bem linda. Queria ter uns vídeos aqui para compartilhar com os colegas aqui, para vocês terem noção, que coisa bem linda. Parabenizar o seu Antoninho Terra. É divino o carinho que ele tem com as crianças, né? As crianças laçavam, batiam palmas para si mesma, e ele saía correndo, abraçava as crianças, assim, ó. É algo diferenciado, não é uma competição, é uma diversão, um entretenimento muito saudável, e a gente o parabeniza, né? E parabeniza também a ele o envolvimento que ele está tendo com o público, né? Com seja o governo que for, já desde um bom tempo, inclusive é membro do Conselho de Esportes, porque o tiro de laço e demais provas campeiras são também consideradas um esporte, e ele é membro, tem uma cadeira, né, no Conselho de Esportes e muito atuante, mesmo ainda não tendo tido êxito de questão de recursos, de abrir editais e tudo, mas ele tem bastante crença de que o Conselho vai dar bons frutos e ele dá a parcela também de contribuição dele na presença no Conselho, que eu também não tenho cadeira constituída, obviamente, no Conselho, mas faço parte das reuniões, me dá bastante prazer fazer parte das reuniões do Conselho de Esportes, ao qual a gente pretende, se possível, né, no ano que vem, porque esse ano já, possivelmente, as janelas de emenda parlamentar já foram fechadas, mas no ano que vem, se Deus nos permitir, a gente conseguir alguma emenda parlamentar, que eu já tenho um compromisso, né, com o pessoal do esporte, para que a gente possa encaminhar diretamente ao fundo do esporte e contribuir com o esporte no geral, né, na nossa cidade. Participamos também da festa do nosso amigo Nequinho e seus amigos. Nessa de Nequinho e seus amigos, eu me incluo nos amigos do Nequinho. Hoje fomos lá desmontar o palco, né, que a gente tem, e emprestamos com maior gosto, né, para o Nequinho, para outras pessoas também que precisarem, que forem fazer voluntariado, festa para as crianças, né, eventos para igrejas e tudo, que venha somar na nossa sociedade positivamente. A gente pode ajudar dessa maneira. E hoje à tarde a gente retirou o palco lá com o Nequinho, com um sorriso no rosto, muito feliz, já projetando a festa junina, né? E a gente vai estar sempre apoiando. Obviamente, fui criado no meio dos eventos, não tem como estar aqui hoje, né? Com a graça de Deus ter chegado onde cheguei e esquecer de onde vim, de tudo que fiz na minha vida, principalmente na área dos eventos.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, vereador.
Na parte dos eventos, nós temos que agradecer e dar os parabéns para os irmãos do estaleiro ali do Cucuruto, que fizeram uma boa ação ontem distribuindo coelhinhos, bala, para todas as crianças da Cidade Baixa. Meus parabéns para esses três irmãos e as suas esposas. Foi muito bonito aquilo.
Obrigado, vereador Nedinho. Meus parabéns também, estendo os parabéns a eles e a todos que fizeram, né? Porque às vezes a gente nem fica sabendo, né? Tem pessoas que fazem, né? E por aí inúmeras ações e a gente fica feliz, né? Porque todos nós temos uma responsabilidade social, tendo cargo eletivo ou não, né? A gente vive em sociedade e servir ao próximo sempre é bom, sempre é positivo, sempre vai nos trazer algo de bom. E quando se fala em algo de bom, não é questão de dinheiro, nem bens materiais, mas bênçãos, que daí provém do Criador, não da gente. Né? Estou muito feliz com a resposta que tive aqui, feliz também pela celeridade maior das respostas lidas pela vereadora Vanessa, primeira secretária da mesa diretora da Câmara. Né? Não discordo dos colegas aqui que algumas respostas não são a contento, não são bem contextualizadas, bem preenchidas conforme a solicitação dos vereadores, mas falando da resposta positiva da nossa indicação, do projeto que a gente pediu para denominar, se acaso ele for concretizado, eu sei que isso vai ser uma luta bem grande, árdua, né, o Recicla Móveis. Uma das maneiras que a gente pensa dentro do nosso mandato, com nossos parceiros, colaboradores, e foi falado aqui pelos nobres colegas que é uma boa ideia. Ideia, quando está na cabeça, quando passa para o papel e passa no plenário, vira projeto. Não é um projeto de lei, mas é um projeto, um programa, uma realização. O governo nos respondeu aqui que veio com bons olhos, que acha interessante, e nos propôs marcarmos uma agenda, uma reunião, para que a gente traça alguma diretriz, né, como foi também a nossa indicação do projeto Um Banho de Inclusão, ao qual eu não apenas indiquei ao governo e disse façam, porque foi aprovado aqui, não. A gente indicou, passou pelos colegas aqui, poderia ter feito via ofício, né, mas não, a gente veio democratizar a nossa indicação, que virou um projeto, e assim o faremos. Quando marcar a agenda com a prefeita, vou informar o presidente para que fale em plenário, convide os colegas, se quiserem fazer parte, para que a gente possa, cada um, sugerir alguma coisa e a gente achar o recurso, achar as diretrizes, estabelecer juridicamente como se dará este processo, tudo o que se precisa. Não é fácil, colegas. Eu sei que muita gente que pode estar nos assistindo está achando que é uma utopia, mas não. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas não tão fáceis e, na verdade, que se fosse fácil, já estaria sendo feito no nosso município há muito tempo. Não é fácil. O Recicla Móveis, ele, vindo do público, na nossa casa, numa empresa nossa, é fácil. Pegou lá um móvel que está meio ruim, retirou as madeiras boas, teve uma ideia ali, né, arquitetou outro móvel, bom, faz outro móvel, das madeiras que tiverem boa. Mas no público é diferente. Precisamos estabelecer as metas, né? Saber como fazer, ter a diretriz jurídica também, obviamente, né? É preciso saber se os marceneiros e carpinteiros da prefeitura podem, né, se inserir nesse projeto ou criar um mecanismo através da Secretaria de Assistência Social que contrate. Outra coisa, outro mecanismo que a gente pode, outra ferramenta que a gente pode utilizar também é o Conselho Antidrogas, com a qual amanhã eu quero conversar com o secretário da Saúde para saber como está esse conselho, que tem um recurso considerável lá para ser utilizado. E não é porque a gente está falando em imóveis que são descartados que também não pode ser linkado a um conselho antidrogas. Porque o projeto ele pode captar pessoas que estão aí querendo sair deste mundo, né? E ter uma ocupação, ter uma profissionalização e tal, aprender a se ocupar, né, vereador Nedinho, que me ajuda aqui. Então, estamos felizes pelo retorno favorável do governo e a construção começou. Vai ser demorado, vai ser árduo, mas tudo que a gente constrói com bastante dificuldade, a alegria da realização, com certeza, meus amigos, é bem maior do que as coisas fáceis. O que é fácil, dali no momento, para a gente, como vereador, como agente político, uma sensação de alegria momentânea, mas passa. Mas as coisas mais difíceis, mas que vão ficar uma política pública por um bom tempo no município, com certeza nos dão uma alegria muito maior. Ontem também, na nossa ida ao PTG Três Figueiras do seu Antoninho, passamos ali pelaquela servidão atrás do JDC, que liga perimetral, e vimos a construção, né, do ponto de entrega voluntária, já está bastante avançado a construção do ponto de entrega voluntária de materiais, né, que é material de construção civil, madeira, ferro, enfim. Ali estão feitas as baias, né, como foi falado pela secretária de Meio Ambiente, numa explanação, numa reunião, acho que ano passado. E a gente fica feliz porque ali, né, inclusive acho que foi acertado pelo governo escolher aquele local, até porque é um terreno público, mas ali é visado pelas pessoas que descartam erroneamente os materiais para jogarem ali e deixarem o local feio. Então, está ali o local. Eles podem continuar o mesmo itinerário, não precisa mudar a rota, deixa o GPS na mesma localização, mas agora coloquem, né, em breve, quando inaugurado, que já está quase pronto ali, coloquem no lugar certo, porque daí, no novo contrato, que está para sair uma licitação nova, no novo contrato da empresa de varrição e limpeza urbana da cidade, vai ter contratação de pessoas para separação, né, desses resíduos de construção civil e demais descartes, né, da população. Né, vai ter outra caçamba também, outro motorista. Então, essas questões que envolvem o lixo aí, né, colocou muito nome aí na vala, mas a gente sabe que ali na frente, né, as políticas públicas que muitas vezes nos colocam em situações difíceis, né, vão dar resultado. A gente acredita, sim, que vão ali na frente dar resultado. Então, é uma cooperativa nova que vem aí se estruturando, a nova licitação para limpeza urbana vai ser ampliada, mais pessoas trabalhando, mais emprego e renda, e uma cidade mais limpa, é o que a gente quer, que, na verdade, não está contento. Era uma das grandes marcas da primeira gestão, não está sendo na segunda gestão. Eu tenho liberdade, sempre falo essa frase, tenho liberdade para falar isso, né? Não seria de outra maneira, não tem como falar que não. Obviamente, aqui teve pedidos do vereador Penteado, de outros colegas, e foram atendidos, né, naquele rapidão e tudo, mas tem que ser uma limpeza consequentemente mantida. Não pode ser através apenas de pedido de vereador. Não botando demérito no trabalho de nenhum vereador, óbvio. Mas tem que ser, tem que ter um planejamento e a limpeza ter ser feita, né, da maneira correta. Não no modo bombeiro, apagando incêndios, tem que ser melhor gerida. Então, mais ou menos era isso na noite de hoje. Temos aí 1 minuto e 50 e eu quero deixar aqui um forte abraço, um beijo no coração dos meus pais, e dizer aos meus colegas que na quarta-feira passada o pai e a mãe, graças a Deus, completaram seus 50 anos de união, né, suas bodas de ouro. Graças a Deus, meu pai já se encontra, muitos colegas sabem aqui, a população também, que ele passou um momento difícil aí de lesão, né, na perna, momentos, né, de tomar medicações fortíssimas para a dor e mesmo assim não passar, mas passou, foi difícil para a gente, mas passou. Hoje ele está bem, já está no terceiro REC, sabe aquela fotinha do REC que eu mandei, o pai já está no terceiro, já está até abusando, estou puxando o freio dele, mas já está bem. Então, dizer que um dos maiores orgulhos que eu tenho, né, além da minha esposa, da minha filha, dos meus irmãos, ter meus pais comigo, agradeço a Deus muito, muito, muito por tê-los comigo e por ter os pais que eu tenho, não apenas por tê-los comigo. Eu tenho o maior orgulho dos meus pais, a maior gratidão por tudo que eles fizeram, fazem e vão fazer por mim, pelos meus irmãos, pela minha filha, pelos meus sobrinhos, né, pelos sobrinhos deles, né, Totoni, que é um paizão, é brabo, mas é um paizão que eu tenho, minha mãe também, e dizer para todos que a gente luta todos os dias, não apenas pela população, mas que a gente nunca se esqueça da nossa família, que a gente foque, né, em Deus primeiramente, depois a nossa família, e a gente consiga ter saúde e paz através disso tudo, para que a gente siga o nosso trabalho, divergindo, convergindo, situação, oposição, mas no final que a gente consiga contemplar a nossa população. Obrigado, senhor presidente, e até amanhã, com a graça de Deus.
Em explicações pessoais, uma palavra ao vereador Luiz Galotério.
Muito bem, senhor presidente, caros colegas, caríssima vereadora Vanessa. Hoje um pouco insegura, mas não fique insegura, Vanessa, né? Segue tua trajetória, né? Tenha segurança e ouça sempre, né, a base. Ouça sempre o povo para forjar tua postura política, porque eu acho que é das lições mais simples e que deve ser praticadas do meu ponto de vista para a política. É uma saudação aqui a toda a comunidade. E as pessoas que se encontram em plenário aqui nesse momento, na assistência, quem nos acompanha ou pela rede social ou mesmo, né, pelas ondas da rádio Cultura Rio-Grandina. Abro essa explicação pessoal aqui como o último debatedor, né, de suas ideias, de todos os vereadores que falaram aqui hoje. E quero iniciar minha fala cumprimentando a comunidade do Estreito, onde estivemos, né, eu e o colega assessor do nosso mandato, William, tivemos em andanças pela última quarta-feira, em algumas atividades também, compromissos que assumimos com a comunidade daquela região. E tivemos a oportunidade de ouvir muitos cidadãos e cidadãs sobre diversos temas, né? Dentre eles surge coisas simples, coisas já conhecidas há bastante tempo, debatidas aqui na casa, encaminhadas ao poder executivo de nosso município. E aí a gente vou usar como exemplo uma delas, né? A situação dos maricás na faixa. E a fala do colega vereador presidente me fez bastante reflexivo em relação a isso, né? Porque a gente diz, porque o DENIT e tal. Mas será que o problema está no DENIT ou na nossa pouca envergadura administrativa ou política de fazer os encaminhamentos como eles devem ser feitos, né? Porque eu não acredito que um município com um órgão ambiental, com toda uma estrutura administrativa, fique refém de uma condição perante outro ente federado, né? Colocando vidas em risco, né? Tendo que, por muitas vezes, fazer somente a poda. Os maricás na via, né? O pinho que brota nas margens da BR, nas entradas, que causa sombreamento da visão para quem acessa a faixa, né? Quem sobe de um beco, de uma chácara ou de um beco de uma via. Bueno, tem sombreamento? Tem que arrancar. Não adianta podar. Tem que pegar e fazer a supressão, que é o corte, arrancar com a raiz, se necessário, para podermos otimizar a eficiência do serviço público. Porque a poda, ela é paliativa, ela é sazonal. A cada 6 meses, 1 ano, vai ter que se fazer de novo. E o nosso município tem uma maquininha que faz a poda, mas faz a poda de galho fino. Então, são coisas assim que a gente vê. Um outro aspecto que diz respeito também à BR, né? O Arroio Miguelita. Pautamos aqui em sessões passadas, encaminhamos ao governo um pedido histórico, negligenciado ao longo dos últimos anos pelo Poder Executivo de São José do Norte, que demonstra uma inaptidão para exercer uma das principais demandas da comunidade do Barranco, do Retovado, de parte do Oriente, que é diz respeito a esse gargalo na drenagem daquela região. E aí a resposta diz que o vereador é sabedor que tem uma questão ambiental envolvendo o arroio. Bueno, sou sabedor que tem um arroio, que tem uma drenagem, que tem árvores na margem do arroio, como em qualquer área úmida, favorece o brotamento. Mas agora, nesse período de verão inteiro, daria de ter colocado pessoas a trabalhar sem máquina dentro do trecho curto entre a BR-101 e a Estrada Velha para fazer a limpeza do Arroio Miguelita. E parece que para esses temas locais, que são exclusivos da atribuição local, que há um bloqueio, uma negação, né, uma resposta defensiva quando nós encaminhamos temas da sociedade, justificando que por A mais B não foi feito, ou que não está difícil de fazer, está faltando condições técnicas ou administrativas ou políticas para resolver problemas da cidade e do interior. E aí, perante grandes temas, vereador Penteado, grandes temas como da fila da balsa, né, da travessia, das lanchas, que a gente depende de outros entes federados, depende da superintendência do porto, da AGERGS, da Metroplan, da ANTAC anteriormente. Para isso, há uma contradição muito grande. Porque, politicamente, o governo liderado pela nossa prefeita Fabiane sempre se colocou como, bom, estamos fazendo tal articulação política, parará, piriri, para termos mais acesso a isso e aquilo. Mas a gente vê questões básicas, né, como o aumento de horário da travessia de lancha agora, não sendo pautado pelo Poder Executivo. A gente não vê o governo pautando os grandes temas da sociedade perante a estes órgãos, seja o DENIT com a BR-101, né? O povo ali do Beco da Serraria está preocupado, vindo o inverno, vai alagar de novo. Então, eu acho que falta liderança política mesmo. E é aí que a gente tem que ser mais firme e se colocar à disposição para renovar essa liderança política que São José do Norte precisa. A ponto de dar retorno para a sociedade. Porque a sociedade, e aqui temos a presença do secretário-geral do governo, a sociedade espera respostas, ex-vereador Totoni, né? Atual representante do governo aqui na casa, simbolizando o governo aqui na casa hoje. Espera respostas diante desses diversos temas. Porque de duas coisas, né? Ou não há vontade de exercer a luta popular diante dessas questões todas, né? Ou não há condições de tocar essas questões para, para o povo. Né? A gente falou da questão da taxa de recolhimento de lixo. Eu falei aqui. Né? Vai dar quase 2 milhões no ano. A sociedade quer, para além de projetos aprovados de maneira assodada, de maneira veloz aqui, e que implicam condições e novos impostos ao povo, a sociedade quer saber como vai ser aplicado o dinheiro. Quais são os projetos para reciclagem dos entulhos, né? Para aumentar a eficiência em relação à coleta do lixo. O bairro Tamandaré, a comunidade está me cobrando que não tem container. Mas é isso, precisa de taxa de lixo para colocar container depois para a comunidade? É isso? Se é isso, o governo tem que dizer e provar para a sociedade, para nós aqui enquanto parlamentares. Sobre, por exemplo, agora abrindo para outros temas, né? Falamos aqui, o colega Nedinho, acho que falou do Beco das Taquaras, né? Vai uma máquina, bate roda até a quinta secção da Barra e não dá manejo na área mais úmida da quinta secção da Barra, fora a parte mais perto da praia, que é aquele Beco das Taquaras, fica tudo um chap-chap no inverno quando está chovendo demais. Tem que dar manutenção, a máquina foi lá e não deu manejo. Aí a máquina vai no terceiro distrito, vereador Penteado, que a gente tem defendido há muito tempo, que o terceiro distrito tem que ter maquinário exclusivo. Né? Se não precisa, talvez não precise ter tratorista, operador de forma permanente exclusiva. Mas o maquinário estando lá, o camarada pode pegar um veículo do município, sair cedinho, chegar lá, a máquina está guardada. Tenho certeza que se der um grito na Vila do Bujuru, aparece meia dúzia de galpão para guardar as máquinas da prefeitura. De gente exposta a se colocar à disposição para servir o município. E aí a gente pede para fazer manejo nas valetas, em torno da escola, do Bujuru. A comunidade escolar me cobrando outro dia, pô, Luiz, e essas coisas que faz um, dois anos que nós pedimos, como é que é? Pois é, a gente encaminha, defende o plenário, leva ao governo, são prioridades da comunidade do terceiro distrito, mas não são colocadas no cronograma. Né? E não há uma organização por parte da gestão de obras para otimizar o serviço nas comunidades. Sobre o Beco do Lagoão, né? As máquinas estiveram no Beco do Lagoão, fizeram parte do serviço. Foi ali, fizeram parcialmente, não voltaram mais. Agora a comunidade, pô, Luiz, a máquina não vai voltar? Tem trecho que não passa um carro pelo outro. Tem que terminar o manejo do Beco do Lagoão. Outra situação, né? O Beco do Odilon lá, né? Que os colegas todos conhecem no segundo distrito ali, o Bar das Três Figueiras, né? Tchê, a entrada que leva ao bar é um beco público. Está horrível a entrada. Retorno ao tema da ida ao estreito. Né? Onde eu ouvi a questão dos maricás na faixa, agora tivemos ali conversando com o Odilon, com a esposa dele. Tchê, a entrada daquela localidade ali, daquele pessoal, é 200 metros. Dizer, Luiz, se a máquina, quando vem, dá manejo na entrada da Vila do Estreito e, às vezes, faz a descida da Barrinha do Estreito, leva menos de uma hora para vir aqui e fazer esses 200 metros. A gente precisa de um aterro, precisa melhorar. Mas se a máquina vier aqui só passar a plana, já ajuda muito. Então, são coisas que a gente acolhe da comunidade e, olhando para a estrutura administrativa, com tanta gente lotada em cargo de confiança, em todo o maquinário que a gente tem, como é que pode acessos como esse ficarem anos, ficarem mesmo sendo pautado? Pô, já falamos com o vereador tal, já falamos com o secretário, já falamos com o diretor, já falamos com a prefeita, muitas vezes com o vice-prefeito, e as coisas passam a não acontecer. E pior, não há uma justificativa para a comunidade. No campo do Ferrari, no bairro Brasília, a comunidade segue. É bom ver que há mobilização comunitária. Né? O Nequinho ali são lideranças que se comportam. Foi por relação com essas pessoas que nós nos dedicamos e conquistamos uma emenda de R$250 mil para o coração do bairro mais vulnerável da cidade e esquecido pela gestão. Mas a gente vai hoje lá conversar com as pessoas. Pô, meu filho, abriram a rua aqui faz meses e não voltaram para consertar. Pô, ali está aquele entulho, já chamamos, e não vieram limpar. Está aqui, ó, não fazem a coleta do lixo como tem que fazer. São coisas, cadê a presença do poder público nas coisas do cotidiano do bairro e da comunidade? É, o reajuste da linha da Barra, da quinta secção da Barra, Pontal da Barra e Povoação. Não dão um subsídio, a gente pauta aqui, reivindica, há menos de um mês, trouxe, foi reivindicado, pautamos, debatemos bastante a proposta de subsídio que pode ser dado de muitas formas diferentes. Aí sai um decreto do governo aumentando a tarifa. Bueno, a comunidade olha, bah, vai aumentar a tarifa, que horror e tal. Não, mas vai ter linha no domingo. No domingo a gente vai poder ir para a cidade. Vai aumentar um horário ao longo do dia? Não. Não vem consorciada nenhuma melhoria no transporte. É isso. Aí a gente vê qual a postura de um governo perante a demanda da comunidade. Né? E não se coloca, não dá cara a ouvir a comunidade, parece. Parece que o atual governo está dentro de uma ostra, assim, ó, tomando decisões sem ouvir a comunidade. E quando nós pautamos aqui, encaminhamos, se ofendem, como as respostas que eu tenho recebido. Muita coisa nós não temos pautado aqui por plenário, para não embuchar o plenário. Tem ido por um DOC. E as respostas têm sido ácidas. Respostas ácidas do ponto de vista... Pedimos a situação da regularização fundiária, né, para dar andamento, a questão da iluminação, pessoal do Beco da Serraria, como exemplo, novamente, para essas demandas de infraestrutura. E o governo vai, né, de forma bastante ríspida, responde que quase dizendo que a culpa é do vereador que está cobrando. Né? Responde que regularização fundiária... Eu sei, eu conheço a lei do REURB. São mecanismos que a gente tem para dar celeridade, mas o governo está sendo ineficiente para a questão da extensão da energia elétrica, para a questão da drenagem, que já era para ter feito há bastante tempo. Aí acontece da comunidade ficar impaciente e a gente vem aqui e intensifica a cobrança. Parece que somos todos culpados e só o governo tem justificativa para não atender ou não se justificar perante a comunidade. Né? Nesse finalzinho, eu quero falar, amanhã eu vou falar de educação aqui, sou o primeiro na fala, eu quero mandar um abraço para o Gildomar e para a família, onde tivemos o prazer de almoçar com eles na quarta-feira e conversar sobre diversos temas da sociedade, diversos aspectos da vida em sociedade, né, e de questões que são muito pertinentes. Então, um abraço ao Gildomar e à Nete e a toda a família na localidade de Estreitos.
Já todos usaram a palavra, só quero colocar aqui que quando alguém até nos cobra, às vezes, que a ação da Câmara é transmitida pela Rádio Rio Grandina, né? Pela Rádio Rio Grandina e também pelo Facebook da Rádio Rio Grandina, que eu acho que é mais escutada, é mais vista pelo Facebook que escutada pela rádio, né, vereadora Vanessa? E as pessoas nos cobram, pô, mas vocês estão no telefone, estão, né? Mas só que, olhando o telefone agora, depois, aqui a gente vê as pessoas que estão interagindo nas nossas falas. Quando as pessoas dizem, eu vi aqui o Sérgio Alves, lá que foi criado junto comigo em São Caetano, né? Criado lá de Gurim, em São Caetano, lá está lá, mora em Rio Grande agora, também estou assistindo aqui, ó. Já deu um abraço para o Sérgio, né? Outras pessoas aqui dizendo que, olha, aqui nós estamos pagando iluminação pública e não tem luz. O importante é isso aí, às vezes, as pessoas interagir também. Então, a gente olha, depende da maneira que tiver o telefone, né? Porque sabemos que tem câmaras de vereadores, que nem câmaras de vereadores da capital, cada vereador tem um notebook na sua frente. Né? E outras câmaras mais também tem, então nós que não temos notebook, tem o telefone também que faz a mesma função, né? Então dizer que muitas vezes o vereador está usando o telefone no momento da sessão, no, né, até da sua fala ou a fala de outro colega, mas às vezes também se torna importante. Então, na noite de hoje, todos aos horas da palavra, quero dar uma boa noite a todos que estão me escutando, né? Fiquem todos com Deus, que amanhã nós voltaremos no horário regimental, se Deus quiser.